Prazer de apresentar a Mike Schurman, que é uma coordenadora no âmbito das políticas e da promoção dos direitos das crianças e da sua participação. É coordenadora no Aerochild e tem dedicado a sua vida a trabalhar na promoção dos direitos das crianças e no reforço da capacidade dos atores nacionais em promover a sua participação e efetiva nas áreas relevantes. Portanto, eu daria imediatamente passaria a palavra imediatamente, porque ainda temos um debate que seria bom fazermos ainda esta tarde para podermos aproveitar destes excelentes oradores e, portanto, ficaremos com algum tempo para fazermos perguntas sobre a generalidade das apresentações. Mike, the floor is yours.
Okay, thank you for the introduction. I think there are actually still some people arriving, so I'm starting anyway. Thank you for the invitation to speak here and also to be here in the Senate room in Portugal. It's really an honor to be able to speak here on behalf of Eurochild. I would like briefly to say a few words about Eurochild, the organization I'm working for. It's a European network of almost 200 organizations working for children's rights. And their members are mainly NGOs, non-governmental organizations, but we also have academic institutions in membership, some child-led organizations, and some public authorities. The basis of our work is the UN Convention on the Rights of the Child. And we have three key priorities. The first one is to combat child poverty and social exclusion. The second one is to de-institutionalize children, so to make sure children are growing up in family-based alternative care, not in big institutions. And the third one is to put children's rights at the heart of Europe. And to realize our priorities, we work with our membership. We also have members here in Portugal. One of them is also here in the room. And we also work directly with children and young people because we believe it's very important to involve children in all of the work that we are doing. And to be able to do that, we started to develop a child participation strategy. So about 3 years ago, we started with a group of children and young people and a group of members of Eurochild with an expertise in child participation to develop an internal child participation strategy because we wanted to make sure that children are able to participate in our advocacy work so that we can influence policies at European and national level. We wanted them to help us developing our strategic planning, so to take part in our general assemblies, and also to help us with organizing major events, because we have a big conference every 2 years, and we would like that to do that together with children. So after about half a year, this child participation strategy was ready, so developed by children and adults, and we decided then to, part of that strategy is that we set up a Eurochild Children's Council. So that's a European body with children participating in our work, but also to set up at national level national Eurochild forums to be able to also involve children from disadvantaged backgrounds, to be able to involve children from different age groups, from different geographical parts in the countries, to be able to be really inclusive. And we did a pilot in three countries, and I will tell you a little bit more about that in a moment. And we also set up a child participation reference group, which is a group of members of Eurochild with an expertise in child participation. These members are have a very diverse expertise. Some of them are coming from NGOs, some of them are academics, others are young people that have been involved with us when they were a child and now grown up and still want to share their expertise. So that's the main structure that we set up. So the Eurochild Children's Council, you see a few pictures on the screen of the work that they are doing. The first Eurochild Children's Council's term already finished this April. They have been in the Eurochild Children's Council for 2 years. And a new Children's Council has been set up. You see a picture of the new council. And the youngest member is 11 years old, and the oldest one is 15 or 16. They're coming from all over Europe. They're from Ireland to Ukraine, Bulgaria, Cyprus, Finland. Yeah, it's every child is from a different country in Europe. And they are helping us with our advocacy work. You see a few pictures here where children have been active. For example, they have been coming to the European Parliament on the World Children's Day, the 20th of November. They've done that already for 2 years, and they were meeting then with members of European Parliament. So they were meeting with the members of their national members of European Parliament to talk about their concerns and about their issues. Some members of European Parliament were very open to their concerns, and some were less open. They didn't really know why these children were coming to meet them. But they made the effort and were able to meet with the children. They were also involved in designing, together with Eurochild and UNICEF, a survey, an online survey, which is called the Europe Kids Want Survey. This survey has been online for a year. It's just finished by the end of June. And we asked children questions about their school, about their rights, about what they think about Europe. Do you think Europe is important for you, and why is it important? What are your key concerns in your life? And all of these kind of questions. Well, actually, Eurochild and UNICEF started to develop these questions, and we had lots of questions we wanted to ask the children. Then we went to our Eurochild Children's Council, and we said to them, well, these are the questions we want to ask. What do you think about it? And they came back with quite a lot of comments and also some critical remarks, and they suggested changes, different questions, different wording. And we listened to them, and we adapted then the questionnaire, and they then helped us to disseminate the questionnaire with children all across Europe. And we got about 20,000 children that replied. The results are, you can find on the Eurochild website, but one of the key outcomes was that the concerns of children. So the top three concerns are that particularly older children are very concerned about getting a job when they are getting older, they get from their schools. But also violence is a key concern for children, and climate change, which probably is also not surprising with the climate marches going on. You see also one of the pictures is from Konstantinos, where he's speaking actually at the UN. This was mentioned already before this morning, the General Day of Discussion on Children as Human Rights Defenders. And Konstantinos is a member of our Children's Council, and he went there to represent the European children at the General Day of Discussion. And he apparently did so well that he was then invited by Michelle Bachelet, the high-level human rights coordinator, and she invited him to the celebrations of the Human Rights Declaration in December. The children have also been very active at national level to promote children's rights, to go to meetings, to talk to local politicians, to local people, be on local radios, television stations, etc. As I mentioned before, we also have our national Eurochild forums that we piloted in 3 countries, and we then evaluated on how it works and what didn't work well and what we should do differently. Well, in the 3 countries, Malta, Bulgaria, and Estonia, where we piloted it, the thing that did work is they all involved children from very different backgrounds. So they had disabled children, Roma children, migrant children, LGBT children, so very diverse groups of children that they were able to talk to. And one of the examples from which you see a picture here is from Malta, because Malta is relatively small country, so they were able to go to all the schools in that country to talk about children's rights. And after the talk, they asked the children to design a T-shirt about what they think is important to why it is important to listen to children. And the campaign they called "You Matter, No Matter What." All the T-shirts, I think there were about 80 or 100 T-shirts, were brought to the European Parliament and were exhibited there. And you see here a picture with two children from Malta that came to the Parliament to present their campaign. So that's Eurochild's internal structure. As I told you, we also organize conferences every 2 years. And we do that together with children. So the last conference was actually about the topic of today, how children should participate in public decision making. It took place in Croatia, in Opatija, a child-friendly city, at the end of October. And the conference was organized together with a group of children, and they were also helping to facilitate. It's not a conference like this, where you sit the whole day and listen to speeches, but it's a very interactive conference which we organize, because we have a lot of workshops, we go on study visits, we organize a human library, which means that people who have a story to tell from their work or from their experience, they can become a book, and you can borrow the book and have a little chat with the book about the experience of that person or of that organization. And before that conference, we prepared a background document, and I wanted to share some of the findings from that background document, because we also consulted a lot of organizations across Europe about this, about how to involve children in public decision making. So the most effective way to convince decision makers about the value of child participation that came out from the survey is that 72% of the respondents said it leads to better services. So you have to be aware that when you consult with children, it's worth the investment, it's worth the time, because your services, or for example, if you consult them in schools, your school programs, they will become better, and it will be will have a better impact also on the children and on the work that you're doing with them. 69% said it's a right. Yes, it's a right. It's written down in the UN Convention on Children's Rights. We've all heard several speakers talk about Article 12 in that UN Convention. And 68% says it helps children to become empowered, which is very true from all the experience that we have in working with children. I've seen children coming in, for example, when we started our first Eurochild Children's Council. Some children were quite young, and they were sitting there really shy and thinking, what on earth am I doing here? But we do a lot of training, we do a lot of work with them, so we try to support them to be able to become representatives for their rights, to be able to be meeting with politicians, and that really works really well. But I must also say that some of the children we work with, actually recently we had a conversation with some of the children on New Children's Council, and they were talking about the problems that they experienced. Some of them had meetings with their ministries, Ministry of Education, and this ministry government official said, well, you're only causing problems, why should we listen to you? And this child was quite shocked that she was told this. And then the other children in the group said, yeah, we have had similar experiences. They also told us that we are causing problems, and why should we listen to you? So there are already a lot of people convinced that it's important, but there are also still a lot of people who have no idea why it is important to listen to children and why it is their right. So what is the policy context at European level? Well, the basis is, of course, first the UN Convention on Children's Rights, Article 12. We have heard a lot about that already. And next to that, at European level, we have the Council of Europe. We also heard about that we have their recommendation on the right for children, young people under the age of 18 to participate. But we also have, at European Union level, a European Commission recommendation on investing in children. And that recommendation on investing in children has three pillars, and one pillar is about the right for children to participate and to be able to participate in decision makings, about the running of services, about the policy planning, Yeah, and also to it also says that we should reach out to the most disadvantaged children in our society. And a more recent European achievement is the European Pillar of Social Rights. That's a document with social rights. And in that document, or at least in the explanatory note to the document, there is a call on all EU member states to develop a national strategy on child participation. So that's really something we should keep in mind. So what is the current situation in Europe? Well, there is a lack of culture of listening to children. There is inadequate resourcing, which means not enough staff, not enough funding to be able to listen to children. There are not adequate participation structures. So there are, of course, a lot of good examples, but there's not enough done on that. Children's views are often not taken seriously. As I just told you, they're causing problems instead of having something serious to tell you. And there's also a lack of opportunities for disadvantaged children, like disabled children, migrant children, children living in poverty. And also the UN committee has raised in their concluding observations to at least 21 European countries that they should make a greater effort to for children to be involved in development of policy making. On the positive side, there's also a lot of positive things happening. We will hear later from Ireland. They have a national child participation strategy, the only country in Europe who has this. Also in Croatia, there's a national children's rights action plan, and one of the pillars is also the right for children to participate. But we have to remember that all children, whatever their background is and whatever their age is, they need to be able to participate in public decision-making. So how can children and how do children participate in public decision-making? So I want to share a few concrete examples because it often helps to understand how that works. So for example, children are asked by governments sometimes to participate. For example, in Slovakia, children between the age of 11 and 14 years old were involved to contribute to a national action plan for children. In Ireland, they consulted children on after-school care program. Also, children's ombudspeople often consult with children. For example, in Estonia, children wanted to lower the age of to vote, and the children's ombudsman was supporting that. And in the end, the law to vote is lowered till 16. And there are several other countries in Europe that also have a lower voting age for children. So it's voting age is then 16 instead of 18. Also many NGOs and academics are involving children in their research or in their work. For example, in Serbia, an NGO was involving children to develop a national strategy against violence against children. In the Netherlands, there are examples of children who experience poverty at local level. They are coming together and meet with the local politicians to talk about their experiences and what should be done about that at local level. And both for the children, it's really empowering them, but also the local politicians really felt it was an eye-opener for them because the children came up with solutions and with problems that they hadn't thought about themselves. So it really became a continuous dialogue between these children and the local decision makers. Also in budgetary decisions, sometimes children are involved. For example, this child-friendly city Opatija in Croatia, they have a children's council and they also have a children's mayor, and they are also involved in the budget decisions of the city of Opatija. There are also some examples in the UK and in Spain, but actually, maybe it's surprising, but the best examples where children are involved in budgetary decisions is in Latin America. For example, also in Brazil, they have quite good structures in place. Another good example actually is the Scottish Children's Parliament, which I wanted to share with you, which is the last one for the moment. The Scottish Children's Parliament wanted to meet with their Scottish government, because they have their own government, and they wanted to discuss that there need to be equal opportunities for all children in Scotland. And they met with the cabinet of the Prime Minister of Scotland, and they then got a change in the law of Scotland after their meeting. And the cabinet of the government felt it was so inspiring and so good to meet with these children that they said we should do this every year. So now it's a regular, a regular opportunity for the children and for the government to meet with them. So how will we know when public decision makers are doing well? So how will you know when you are involving children in a way that is supported by the UN Convention on Children's Rights? Well, we heard about the Laura Lundy model this morning, so about the space. You need to create the space, you need the audience, the voice, and the influence. But and also we heard about the scope, whether it can be consultative, so you only consult children, you ask their opinions, or collaborative, so you work together with them on, for example, new policy or new law, or it's child-led, like the marches for children on the street or other child-led initiatives that can happen as well. How can you check your quality? It hasn't been mentioned before, but a person we've been working with a lot, and she works also a lot for UNICEF and the UN committee, is Gerrison Lansdowne, and she developed the 9 requirements, 9 principles for child participation. Well, actually, she named them, but they're based on Article 12 and the general comment on Article 12. And these requirements are that you need to be transparent when you involve children, you need to be informative, so children need to know what it is about. You need to respect them, so you need to respect their opinions. It has to be relevant for them, and then don't think, well, I'm not consulting them about the budget because that's not relevant. There often is a relevance for children, but you have to make it clear to them what the relevance is. It has to be voluntary. You can never force children to participate, so also in the work that we do with children, it's always voluntary, and if they want to step out, if they need a break, they are allowed to do that. It needs to be child-friendly, so they need to feel safe, a safe environment, and child-friendly. It needs to be inclusive, so we need to be able to have all children to participate. It needs to be accessible also for disabled children. It needs to be supported by training, so you need to be able to train the people working with them, and also the children need to be trained. It needs to be safe, so child protection is really important. Also in Eurochild, we have a child protection policy, and we feel that child participation and child protection are really reinforcing each other. So for children to be protected, they need to be able to have their voice heard, and to have your voice heard, you need to be protected. And the last principle is accountability or feedback, and that's what I personally also feel is a very important point. When you speak with children, when you ask their opinions, you have to give them feedback and be accountable to them what you're doing with their opinions. Also, if you do not take them into account and there's a reason for that, explain it to them why you're not taking it into account, because otherwise they get fed up and they feel, well, these adults are not listening to me anyway, so I'll quit. So that accountability and feedback is really, really important principles. To sum up, actually the most effective ways to increase inclusion of all children to participate is to evaluate your activities. So were your activities really accessible? Were disabled children able to participate? Were children from the migrant community able to participate? Also train staff and young people to be able to engage with children from different backgrounds. Use a variety of communication methods when you engage them. Also ask children themselves how they think we can include children from disadvantaged backgrounds. Monitor who was included, and also have access to the disadvantaged children so you can work with, for example, disability organizations or organizations working with migrant or asylum-seeking children, and in that way try to involve them in your work. So we developed a checklist for governments, what you need to do to be able to involve them in your decision-making. Well, if you go through all these questions, I won't go through all of them, but I will mention the blocks. The rights-based approach is really important, so you need to put it down in legislation and in law that children have a right to participate, and I'm very happy to hear that here in Portugal the laws are apparently in place. But then the next one is resources. We need time and money staff to be able to implement these laws and the policies that we have, and also to be able to engage with disadvantaged children. And we also need resources to be able to train people to work with the children. We need relationships, which means we need spaces where children are able to meet. And also, for example, children's ombudspersons are really important people to work with if you have them. And then the last one, review. You need to monitor and to evaluate what you're doing, and then see what are the challenges and how can we address them. So this is actually a summary of what I just mentioned. You need the measures to protect the right to participate, so you need the laws. You need measures to promote the right to participate, so you need education and training. You need spaces for child participation. You need to be inclusive, and you need to have accountability, so to give feedback to the children. And as I told you, we had this conference in Croatia about children's involvement in public decision-making, and we had three key recommendations that came out of it, and these were really formulated together with the children, or the children came with the ideas that should be in the recommendations, and we said we should not have more than three, because that's enough. And the first one is that every government in Europe needs to make sure that teaching of children's rights is a mandatory part of the curriculum in every school. Also, every government in Europe should implement an inclusive participation strategy for all children. So that's also based on what I told you about the pillar of social rights that the EU has asked all governments to have a national strategy on child participation. And also, every government in Europe should give evidence on why, on how they have involved children and what the impact is on children of their laws and their policies. I would like to end with a positive example, actually, from the EU, from the Romanian EU presidency. The Romanian EU presidency has just finished yesterday. They had the presidency the first half of this year, and they had child participation as their priority on the agenda, which was a very, we were very happy with that. And Eurochild works very closely with UNICEF and the National Authority for Children's Rights in Romania to work with them on this child participation priority. So in Romania, they formed a children's board. So they had a group of children from all across Romania to develop a children's declaration. And from this children's group, four children were elected to be EU junior ambassadors. So to promote the children's declaration and also to promote the right for children to participate. So this children's declaration was developed firstly by the Romanian children, but then Eurochild and UNICEF made sure that children from across Europe were able to give their views on the declaration and to give input to it. And then it culminated all in a children's summit, which was the beginning of May in Bucharest, where the children and government representatives came to an agreement on the children's declaration, which is now ready. So the key points from the children's declaration is, it's that the EU should have a clear roadmap or children's agenda, for children to be heard. Also, the staff working in EU institutions should receive training on children's right to be heard. We should have structured dialogue mechanisms for children at EU level, and increase also the sources and the scope of the European Commission Children's Rights Coordinator. So the European Commission has a special Children's Rights Coordinator, and we should keep the European Parliament intergroup on children's rights. We've just had European Parliament elections in May, and the prospects are quite positive that the European Parliament intergroup on children's rights will remain. We also should make sure that when the EU is having funding programs affecting children, that they have a requirement that children should participate in these funding programs. They also asked for the European Parliament to have an annual state of play on children's rights. And the children asked for every trio presidency, so every three presidencies, so every 1.5 years, to have a high-level children's event. Portugal has the EU presidency in 2021, and well, it's maybe a call to you to work with your colleagues in the other countries. I think it's Slovenia and Germany to take this forward. I want to stop actually with a quote from Princess Laurentine. She's from the same country as I'm from. I'm Dutch. She's a Dutch princess, and she spoke at our conference. And she said, "I'm sorry on behalf of adults. I have only two pieces of advice. Children, remain yourselves. Don't be predictable. Trust yourselves. And the message to the decision makers, don't just listen, but change attitude and ask questions." And I would like to add to that, involving children should be the new normal. So we should not have to explain why children have to be involved and have to have their opinions heard, but we should turn it around and say, why should they not be heard? Why? What is the reason not to listen to them? And that's where I would like to end.
Muito obrigada, Mica, pela interessante intervenção. Eu acho que nós temos agora 15 minutos que podemos aproveitar para ter um diálogo com quem quiser participar. Eu ia convidar o Borges, mas ele entretanto saiu, mas para se juntar a nós. Mas eu dava então o floor à audiência para se citarem as questões que considerem importantes. E só agradecia que se apresentassem previamente para nós sabermos mais ou menos qual é a vossa área de intervenção. Bem, eu vou aproveitar e vou fazer a primeira pergunta. Vindo eu da área da União Europeia e tendo em conta que grande parte das legislações nacionais resultam da legislação europeia, eu gostava de saber como é que a Aerochild promove esta sensibilização no âmbito dos decisores da União Europeia, porque eu acho que serão extremamente importantes para reconhecer e promover este direito à participação e também para servirem de modelo aos Estados-membros e às organizações europeias. Qual é que é o vosso trabalho nesta área da sensibilização? Bem, eu acrescento, eu estive a ler, enfim, quanto ao vosso trabalho e sei que têm uma ambição de poderem ter um comissário que seja responsável pelos direitos das crianças. Porquê é que será que isso deveria ser realmente importante para a vossa estratégia?
Yeah, that's right. Eurochild has just started a campaign to get a commissioner for children's rights. The reason for that is, so because now we're all in negotiations for the president of the European Commission. I'm sure you have followed that in the news, and it's still not sure who that's going to be. But of course, the rest of the commission is also going to be appointed soon. And we believe that if there is a commissioner with a designated responsibility for children's rights, it will give more visibility to children's rights and also more of an opportunity to make sure that children's rights are taken into account in all of the EU's policies and legislation. At the moment, there's only a very small unit, I think with only 3 staff or 4 staff in the European Commission dealing with children's rights, with the children's rights coordinator, and we believe it should have much more capacity and much more prominence in the European Commission.
Ok, thank you. E temos aqui também o Braga. Muito obrigado por se juntar aqui à nossa mesa. E eu deixava também aberta esta possibilidade de submeterem algumas questões a estes nossos convidados, aproveitando esta excelente oportunidade de partilhar o trabalho que fazem. Faça favor.
Eugénio Fonseca, Cáritas e Confederação Portuguesa de Voluntariado. Eu tenho a percepção de que a questão que me inquieta agora, eu estou a falar mais espaçado para que os tradutores possam. Talvez fosse mais para o fim deste dia, mas como não tenho a garantia de conseguir estar até ao fim, deixo até para que os meus parceiros deste dia possam também se partilharem desta preocupação, colocá-la. Estamos a falar da participação das crianças. Quero agradecer a oportunidade que me deram de, até agora, estar a aprofundar um tema que é profundamente caro para todos, por isso estamos aqui, e, portanto, agradecer à organização. Pois, ter esta perspectiva internacional também nos alenta à esperança. Porque aqui a questão agora que vou colocar é esta. É a questão, como é que poderemos falar de participação das crianças quando à sua volta os níveis de participação são diminutos ou são muitas vezes agora não veio o termo, mas fatalistas. Estou a pensar na sociedade portuguesa. Logo na sessão de abertura foi deixado o mote que temos níveis de participação numa democracia participativa muito preocupantes. E depois a participação é muito uma participação que leva pouco à esperança. Isto para jovens e crianças é preocupante, porque levanta a questão para que é participar se está tudo uma desgraça. Depois, que tipo de ensino temos, e aqui talvez já pudesse lançar o desafio aos nossos interlocutores, que experiência de ensino se tem em que os alunos sintam parte participante do ensino que recebem, ou apenas também temos um sistema de ensino ainda muito dirigista. Por outro lado, e finalizo, desafio a organização, talvez com estes parceiros também, a virmos aqui de novo, mas a trazermos aqui aqueles que fazem opinião. Porque as crianças, na comunicação social, têm muito pouca voz. As crianças na comunicação social ou aparecem para, como motivo de publicidade de alguma coisa, ou aparecem como vítimas de uma situação horrorosa, mas não se lhe dá a palavra na comunicação social. Ou se aparecem em eventos muito envolvidos de beleza. Depois, já agora puxo um bocadinho também a brasa à minha sardinha. Como é que se pode também fazer que as crianças que vivem em ambientes fragilizados, de pobreza, de violência, etc., poder-lhes fazer-lhes acreditar na participação? Porque há aqui um grande desafio. Participar só não basta. Temos que ver os resultados efetivos da participação que temos. Porque falar, e termos sempre a percepção de que ninguém nos ouviu, como dizia a senhora procuradora, ninguém nos escutou melhor, leva ao desânimo. E, portanto, saio daqui com estas inquietações todas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Alguma questão mais? Podíamos juntar uma, duas questões? Não?
Passa a palavra. Querem comentar relativamente a esta sessão? Obrigada.
Hello, do you hear me? Yes. Thank you for your deliberations. Now, I presume that we are about the same age. And when we were being brought up, as has been pointed out in the discussion earlier today, we were not supposed to speak or participate, for that matter. And that's probably the reason why I am more optimistic about the children and youth of today. They are more encouraged than we were when we were being brought up in the 50s and the 60s or whenever, when we were not supposed to speak. Now, with regard to this issue, why should we expect children to be more active than the generation before, the parents and the grandparents? I think we have, there are a number of issues here that are of importance. Number one is the educational system, both in terms of general education, education on human rights, and the organization of education as such. We fortunately have surpassed the authoritarian educational system that used to exist. And today we have generally very well-educated teachers, very conscious of human rights issues. And we have seen how the Convention on the Rights of the Child has had a wonderful impact on all development, not only domestically but internationally. And every we've seen increased, enhanced international collaboration and international awareness on the rights of children. So governments and international agencies are doing a lot of work to enhance the status of children in this respect, like this event here today is an evidence of. So I think we are seeing a development that was fueled by the Convention of the Rights of the Child towards enhanced implementation of children's rights as human beings. You asked an interesting question about the media. You pointed correctly out that the children, they do not appear to be in the media so much. And then I asked myself, well, there have been remarkable changes in media, during media audience during the past years. Children, for example, they do not watch media so much. Their world is the virtual world. It's the information and communications technology. That's where their communications are primarily to be found today. That's where they acquire their information, and that's where their learnings and social relationships take place to a certain extent. And that's why we need to divert our attention very much to this world, which is new to my generation. And I often say that in terms of upbringing of children, when in the feudal society, so to speak, in the agricultural society before cities, there used to be what was called the silent upbringing. You didn't need to communicate with children because you generally had multi-generational families, so the children were there, observed the elder, both the parents and grandparents, and there was no need for verbal communication. And then you had the cities, and there was a total change in the social environments of families, children and adults and children. And then the communication between the verbal communication between children and parents became crucial in terms of upbringing of children. And now we are going into still the third phase, where the virtual phase, where the communication through information and communication technology has more or less taken over. And that's why we need to reconsider our approach very much to the to children and the young generations of today. I don't know if this answers any of your deliberations, but I think they were very valuable. Thank you.
Muito obrigada. Faz favor. Se quiser vir para aqui. Não. Então, boa tarde. O meu nome é Magda Dias, eu sou a fundadora da Escola da Parentalidade e eu trabalho muito com famílias, muito com escolas também e com outras entidades que se relacionam diretamente com crianças e com famílias e, de facto, a questão da escuta é o grande entrave. A maior parte das pessoas, dos adultos, acreditam que escutar significa ceder e fazer aquilo que a criança quer. Ao mesmo tempo, aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia é que não há ações concertadas entre a sociedade civil, quem manda, escolas e famílias. E a minha questão é, como é que nos vossos países consegue-se que toda a sociedade caminhe, penso eu, numa ação mais conjunta, justamente para esta mudança de mentalidade, que eu acredito que aqui também esteja a grande mudança de mentalidade, que é escutar a criança, porque ela é uma cidadã, ou um cidadão pleno, não é? E comecemos a ver que esta escutar a criança, quer na tomada de decisão, quer decidir se ela quer fazer uma determinada coisa ou não. Muitas vezes, eu estou a pensar num caso concreto, muito recente, de uma família com quem trabalhei, faleceu o pai de uma criança com 11 anos e tiveram que pedir à família para perguntar. A família não queria que a criança fosse despedida do pai e não lhe foi dada, não lhe ia ser dada esta opção. E, portanto, é necessário ouvir a criança. Como é que nós mudamos isto? Como é que vocês estão a fazer nos vossos países que estão mais evoluídos e parece que todos mais em conjunto a trabalharem?
I hope I understood your question right. So you're asking how civil society is working together with governments and all do everything together?
The adults
and children together, yeah.
Yes. How do you do that?
It's partly because our the member organizations we work with, they also have relationships with government officials and are able to liaise with them. Or do you mean also adults and children working together? Is that
Firstly, adults, because if you change the mind of the adults, then you can listen entirely to the children with no barriers because you're not afraid. I think grown-ups are afraid of listening.
Yeah. Well, my experience is that when adults are getting the experience of working with children, they often change their mindset. So you have to give them a first opportunity often to be able to understand what it is to listen to children. So, for example, when we have our conferences, one-third of the participants are children, the others are adults. At our last conference, we had several adults who had a mind-opening experience because they didn't realize how it is to work directly with children, and they went home and they are changing the structures in their organizations. Some of them are service providing organizations for children. They are now changing the way they work and want to listen to children more in the way they work. So unfortunately you often have to give them the experience first. The other thing I wanted to say, and I also raised before, is very important, is to train professionals already at the professional education. So when they train to be a teacher or a social worker or a health worker or a legal professional, they need to be trained on what it is to listen to children and why it is important to listen to children, how you communicate with them. And I think that's the basis for it. So, yeah.
Bem, temos aqui jovem. Não sei se quer vir aqui até à mesa fazer-nos uma pergunta. Eu não queria estar embaraçado, mas não. Mas, enfim, é para ele que aqui estamos, não é? E esta questão da comunicação é realmente estratégica para conseguirmos revolucionar os nossos sistemas e modelos de governação. Mais alguma questão? Sim, claro.
Obrigada. Boa tarde a todos. Como temos que respeitar, em primeiro lugar, e escutar as crianças, ele não quer falar e, portanto, eu acho que não o devo obrigar a fazer. É um princípio básico, acho eu. Em primeiro lugar, queria... O meu nome é Rita Rato, eu sou deputada do Partido Comunista Português e queria, obviamente, saudar a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens pela realização deste seminário. É bem oportuno o tempo e a discussão que aqui tem sido feita. Eu queria apenas... não vou conseguir ficar o tempo todo... Peço desculpa. Não vou conseguir ficar o tempo todo da parte da tarde porque vou ter que intervir no plenário, porque está a decorrer neste momento o plenário na Assembleia da República e vou ter que intervir. E queria apenas partilhar duas situações convosco. A primeira, que tem a ver com uma experiência que aconteceu comigo, eu, no âmbito até de uma iniciativa realizada aqui na Assembleia da República pelo Instituto de Apoio à Criança, tive contacto com uma instituição de acolhimento residencial de crianças. Depois conheci o diretor dessa instituição, tive a oportunidade, no dia seguinte era a festa do final do ano letivo na instituição, e tive a oportunidade de estar lá na instituição, e estavam os professores, estavam os pais, estavam até muitos familiares, e depois convidei-os a vir à Assembleia da República fazer uma visita à Assembleia da República. E eles vieram e acabou, ironicamente, por coincidir com o debate do Estado da Nação, creio que mais ou menos há 2 ou 3 anos. E quando nós fizemos uma visita pela Assembleia da República e quando chegamos aqui a esta sala, eles sentaram-se aqui e eu disse-lhes: hoje é o debate do Estado da Nação, significa que o Primeiro-Ministro e os membros do Governo vêm à Assembleia da República para discutir o Estado da Nação, e se vocês tivessem que intervir no plenário e tivessem que fazer perguntas ao Primeiro-Ministro e aos Ministros sobre o Estado da Nação, que é sobre o Estado do país, das nossas vidas, sobre o que é que vocês gostariam de perguntar. O que é que vocês gostariam de perguntar ao Primeiro-Ministro e o que é que vocês gostariam de perguntar aos Ministros. E eram jovens, eram sobretudo jovens, alguns já com mais de 16 anos até, e foi, não foi surpreendente, mas foi interessante perceber que o que eles quiseram perguntar, o que eles gostariam de perguntar ao Primeiro-Ministro e aos membros do Governo, centrava-se sobretudo sobre as questões do emprego. E, portanto, eram questões como que medidas podiam ser tomadas para que os pais tivessem mais trabalho e que medidas é que podiam ser tomadas para que eles tivessem mais estágios profissionais, porque alguns deles tinham estado no ensino profissional, para ter mais trabalho. E, portanto, eram, obviamente, preocupações do nível material, de sobrevivência, não é? E que eu acho que não é surpreendente, mas, ainda assim, demonstra que nível de preocupação é que eles estavam, não é? Não foi surpreendente nenhum ter falado sobre o acesso ao ensino superior, por exemplo, ou sobre outras questões. Isso acho que também nos deve fazer pensar, já hoje aqui durante a manhã ouvimos a intervenção da doutora Ana Guerreiro sobre as questões da desigualdade estrutural e como é que isso depois se reproduz. O Parlamento organiza todos os anos uma sessão que é sobre o Parlamento dos Jovens, em que envolve centenas de escolas pelo país, e foi há pouco, eu creio que foi o ano passado ou este ano, que veio pela primeira vez uma criança com necessidades especiais. E, portanto, de facto, as desigualdades estruturais refletem-se em todos os momentos da vida e do crescimento das crianças. A outra questão, que ele não quis falar, mas me transmitiu, e eu acho que é uma questão que nós também já temos falado sobre esta questão, que tem a ver com as condições de participação não formal. Por exemplo, uma coisa tão simples como as condições de participação das crianças no contexto esportivo. Por exemplo, a pergunta que ele me dizia era: porque é que os clubes não têm carrinhas para levar as crianças aos jogos? Isto parece uma coisa muito simples, mas é o que significa, por exemplo, que aquelas crianças cujos pais não têm disponibilidade ou não existem, não é? Crianças institucionalizadas ou crianças que vivem com outros familiares, quer no momento do jogo, quer até se deslocar ao jogo, muitas vezes não o fazem porque não existe essa estrutura de retaguarda, não é? E nós, muitas vezes, no dia-a-dia dele, ele debate-se com isso. Hoje de manhã, certamente, isso aconteceu quando ele esteve com outras crianças, num contexto muito diverso de crianças, com contextos familiares muito diferentes. E isto leva-me ao ponto de, até uma criança ter consciência de que tem o direito a ser ouvida, é um salto muito significativo, porque eu acho que do ponto de vista da legislação em Portugal nós até temos uma legislação avançada. E como não é possível trabalhar os direitos das crianças sem trabalhar também essa consciência nas famílias, e não é possível trabalhar as crianças sem trabalhar as famílias, se as famílias também não perceberem que esse é um direito que têm, não é uma chatice, não é um favor, não, é um direito que têm, porque isso de facto é importante na tomada de decisão pública, nas várias dimensões da tomada de decisão pública, de facto a questão da consciência dos direitos e do seu exercício é muito importante, e para pessoas que se preocupam com sobrevivência primária, isto é uma coisa que está anos-luz da sua sobrevivência, quando às vezes são aqueles que mais precisavam de perceber que têm esse direito, não é? E eu acho que este tema é um tema que, obviamente, ao nível dos direitos humanos, tem que continuar a ser trabalhado todos os dias nas suas várias dimensões, mas é um pilar da democracia. Existe democracia porque as pessoas são ouvidas, são escutadas, e isso condiciona as decisões que se tomam sobre a sua vida individual e sobre a sua vida coletiva, não é? Portanto, esse é um desafio para todos que temos que continuar a trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua reflexão, que nos permite acabar em beleza, diria eu, com muitos desafios. Não sei se têm mais uma intervenção e depois acabamos a sessão. Bora.
Just a very brief response. I think your intervention was excellent because it reminds us of the core of these participatory rights, which is that it must be inclusive, and we must make sure that children in the broad experiences of children are reflected in the participation. And there is certainly marginalized children, children living in poverty, children living with disabilities, etc., etc. We must ensure by creating this, what I was referring to in the London model as being space and the voice for the different groups of children. They are not homogeneous groups. You must always remember that. We must treasure the different experiences. And some children have been really a very adverse childhood experience that we must make sure that we are listening to. Thank you.
Muito obrigada a todos. Passamos para o painel seguinte. Foi um prazer estar aqui. Boa tarde.
Bom, damos nota de que não haverá pausa para café, no entanto encontra-se disponível no átrio uma coffee station para quem necessitar de beber água ou café. Passamos então de seguida à mesa redonda intitulada Experiências Internacionais em Matéria de Participação das Crianças, Revisão da Prática na Europa. Chamo então para ocuparem os respectivos lugares Olive McGovern, alto funcionário da Unidade de Participação, Estratégia e Reforma da Juventude, do Departamento dos Assuntos da Criança e Juventude do Ministério dos Assuntos da Criança e da Juventude da Irlanda, Eivind Pedersen, coordenador nacional para a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança nos municípios e nos governos civis da Noruega, e Bjorn Bredesen, ex-diretor-geral adjunto do Ministério das Crianças, Igualdade e Inclusão Social da Noruega, a quem passo desde já a palavra.
Well, good afternoon, everybody. You can pick up a cup of coffee if you want. That was the message. But you can come back to the room at once. So, thank you. Well, welcome to this session. First of all, I would like to thank the Portuguese for inviting me to this conference. I have been in contact with the Portuguese Commission just for a few months, just to discuss how to apply for some money from the EEA grant, and also to see how they would like to work with a Norwegian partner. So the city of Oslo is a partner for this commission now on this project. Now, the headline of this session is International Experience Regarding Children's Participation. We have two countries on the podium. On my right-hand side, Olive McGovern, representing Ireland, and on my left side, Evin Pedersen, representing Norway. I know they have a lot to tell you, but I hope 20 minutes each will be sufficient to give you a picture from each of the countries concerning strategies and participation. Olive is working as principal officer in the Youth Reform Strategy and Participation in the Irish Department of Children and Youth Affairs. She has a central role in following up the implementation of the national strategy on children and young people's participation in decision-making. Eivind has been working for several years as head of the Children's Family Unit at the County Governor's Office in the County of Tromsø in Norway. It's very far north. In recent years, he has been appointed National Coordinator of Implementing New Efforts of the CRC, also the Convention on the Rights of the Child. Shortly, they will both touch upon national plans, strategies and efforts to strengthen children and young people's voices and participation. Attention will be devoted to policy, legislation and implementation strategies on different levels, as for the state, or regions, or municipalities. They have both, inter alia, used models and instruments to strengthen the implementation work. Olive was going to present the Lundy model. I think she will have some comments on it, but we have heard about that model early this morning. Eivind, he has used a model called the Giant Leap. It's used nationwide in Norway. And if you can keep our secret, he has developed it himself. It's a very, very good model. Well, it's fruitful to listen to experience from other countries, even if we have difficulties in culture, political systems and priorities, economy and other preconditions. Before I give the floor to Olive and Eivind, I allow myself, well, as a former policymaker, to have a few words concerning the political development of child rights in Europe. It's very short. From my point of view, the national governments in Europe are renowned for their strong political commitment to promoting the human rights for the child. They have made significant progress in harmonizing national laws with international child rights standards. Targeted policy plans and strategies are being developed to strengthen the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, as well as regional standards and recommendations. Portugal, I think, is an example on that. Within Europe and internationally, the Council of Europe, especially the Council of Europe, and the European Commission are supporting governments in this process and are thereby inspiring and promoting political changes for children. We could spend a lot of time of summarizing what has been achieved for children through Europe the last 10 and 20 years. It's enormous. So we are on the road, on the track. Well, informed by solid knowledge and evidence and well aware of the complex challenges that the governments and their administrations are confronted with today, the national and regional debates in Europe are self-critical and steering for constant improvement, as Portugal is doing now. Structural and systematic obstacles may hinder the full implementation of an advanced child policy. Many excellent social innovation initiatives are implemented as time-bound projects, whereas the inspiration and innovation they produce is rarely sustained for longer-term implementation. And as Armando Leandro, the judge, talked about this morning, he said you need to have a change in culture. I will go a little bit further. You have to have a change in the mindset of society. Well, it's more or less the same. In order to promote positive change, there is a need for political leadership and a high-level team of social innovators. Within the administration, we inspire mindsets in support of a strong child rights agenda and vision. In my opinion, policymakers and public officials need to be equipped and mandated to act more as social innovators. They should be trained to anticipate the dynamics of childhood in making policy and place children at the center of policy planning processes. Finally, to achieve that, we need to use all our strength together with young people and children. And forming policy, I think it's very, very important that we also bring children and young people on the arena. Well, to be creative and find new ways on evolving them in public decision making. It's about commitments. It's about future generation how to learn democracy and inclusion. Coming together as we do today is a good start and a good platform to learn from each other. Well, dear colleagues, let us listen to experience from Ireland and Norway. And we start with Ireland, and I give the floor to you, Olli.
Good afternoon, everybody. I'm delighted to be here with you this afternoon and want to thank the organisers for inviting Ireland to participate and to have an opportunity to share with you the journey we have come on and a little bit about where we're going to go. Normally, when I present, I have two problems. Firstly, I speak too fast, so already I'm trying to slow down. Secondly, I have far too much to say. So for my presentation, I will skip through some of the slides, but I think the organisers can make them available to you afterwards because it's a story, a long story, but you don't need to hear all of it together. And I hope the slides can be self-explanatory once you've heard some of what I have to say. So over the next few minutes, I'm going to take you back in time a little bit on Ireland's journey. I'm going to share with you where we're at today, and I'm going to talk a little bit about what I see we need to do next. In all of this, I will provide some of my analysis of what have been our strengths and our weaknesses and the things that I think others might learn from. So, I better check I get this right. One of the key features of the Irish context that's very important to understand is that 20 years ago almost now, what was documented in Ireland was that we had complete failure in terms of listening to children and young people and putting children at the centre of policy-making processes and outcomes. The report on the United Nations Convention on the Rights of the Child in Ireland in the late 1990s was a very damning report. However, 20 years later, we're in a very different position. And what drove that difference was a decision and a commitment at central government level to do things differently. So, what have we done over the past 20 years? This list in front of you is some of the key things that characterise where we are today. So we have today a specific national strategy on children and young people's participation in decision making. Throughout my presentation, I'll do a little bit of show and tell. So that's what that looks like. It is a dedicated 5-year strategy specifically outlining what the government will do to improve the position of children and young people having a voice in decisions that affect their lives. I believe that it's very important to give that participation in decision-making context its full title all of the time, because it is about participating in decisions that affect their lives. It is not a process alone, it is a process with a decision and an end in sight. We have in our government a dedicated unit at central government level for about 18 years now,
with a very specific, a dedicated unit on children and young people's participation, but we also have a government department with a specific focus on children and young people. Within our department, and also at the level of our local authorities, which I think are municipalities in Portugal, we have dedicated and ring-fenced resources. So there are people and there are budgets to do participation in decision-making work. 5 years ago, we settled on the Lundy model as our model of analysis and the national framework from which we will progress. And once we found that model, having analysed a range of models that were available at that time, we began the promotion and the dissemination of that model as the best appropriate way of progressing. And having that single theoretical framework from which the Irish work has evolved has been very helpful in terms of guiding good practice. At the local and the national level, we have invested in, developed and designed permanent, well-supported local and national structures for children and young people to have a voice in decisions. So there is a permanent structure that is about 12 to 14 years at the local level and national level, and I'll speak a little bit more about that at the end. But that is there, that is constant, and it's very well supported and now very embedded in the lifespan of Irish policy making. Another feature that has been important to us is the commitment to engaging in documenting and evaluating our work. So from the outset, that reflective practice and developing of the academic consideration of children and young people's participation has been a predominant concern of the department. And obviously all of this has happened against context of international policy drivers. So this is my analysis of how I would frame it. We've had our practice, which I feel has been one of the most important components of what we have done, even at the central government level. So while I'm head of a unit at principal officer level, we still do our work with children and young people every month of the year. One Saturday a month, as the head of the unit, I do the work with children and young people. I develop my practice. I develop my skills. So when I am out doing the leadership and promotion on children and young people's participation in decision making, I, as a senior civil servant, know what I am talking about. And we've put a lot of emphasis on this within our national framework and a lot of value on it within the work of our human resources unit within our department, because it is our belief and it is our experience that children and young people's participation is a practice. It is not a theoretical or a paper exercise. It means doing things differently. It means sharing power. It means changing the practice of how we, in our engagement with children and young people, work. And it is my firm conviction that if we had not been doing that ourselves within the ministry, within the government department, we would have had a lot less success in our leadership and in our advocacy work for this policy area across the system. I can talk from experience when I meet a principal social worker or a principal of a school or a senior civil servant from another government department that is questioning or doubtful or feels it's illegitimate. I can talk with experience of the value and the experience of doing this work. The other important component, obviously, is we have all the policy drivers. I spoke at lunchtime with Bjorn how, in the Irish context, my analysis is we have been much stronger on policy and strategy than on legal instruments. We have a number, but a limited number, of legal instruments that are available to us to drive this work. I think it's a gap that we need to address into the future. However, there is also clear indications that even in the absence of the legal instruments, we have had very significant success. So that's interesting to experience in itself. And as I said previously, the intellectual and academic engagement has been very important. One noticeable feature when Ireland started on this road is that its prominence in individual universities peaks and troughs, it rises and falls, and seems to be almost in the past dependent upon an individual academic taking this area of interest and staying with it for a period, then moving on. That has changed quite substantially. And in Ireland, what we have done is been part of driving that change. We've created networks of academics. We have provided them with opportunities for their postdoc students to come and observe, document, and evaluate the work we are doing. So that academic presence has been very important in terms of that level of buy-in. So, as I said, we'll be going back and forward in time. That's where we're at now, and those are some of the things that made it possible. I want to talk to you now a little bit about the development of our strategy in Ireland and how it came about. And the strategy was published in 2015, but as I've said, that was about 15 years after we really commenced this work. Ireland's immediate response to the damning report of the United Nations Convention on the Rights of the Child implementation in Ireland was called the National Children's Strategy. And goal one of that strategy was that we should listen to children. So our first 15 years of work happened in realising goal one, that we must better listen to children. By the time we came to 2014, Ireland had moved towards a better outcomes, brighter future policy framework and a new vision, very much a transformed space from the late 90s, had emerged for children in Ireland. And that policy vision was for Ireland to be one of the best small countries in which to grow up and raise a family, and where the rights of all children and young people are respected, protected and fulfilled, where their voices are heard and where they are supported to realise their maximum potential now and into the future. As you can imagine, as the unit responsible for driving the policy around children and young people's participation and their right to a voice, we were greatly enthused by the fact that our national vision had the right for a voice to be heard right there up front and centre in that policy vision. In terms of the strategy itself, and there's only a few points of this I want to draw your attention to because most of them have been covered by other speakers. Obviously, the entire strategic approach in our national strategy has been guided by the United Nations Convention on the Rights of the Child. However, our ministry in Ireland does go up to the age of 24 because it very much takes account of the transition to adulthood. Obviously, as others have said, it focuses on children in the here and now as the citizens of today and not just the adults of tomorrow. That becomes very important in separating out and respecting the complementarity of the work around educating for democracy. This is supportive of, but it is not directly related to that piece of work, which can often cause some confusion for some. We talk about individual and collective participation, and we have a very specific focus on seldom heard children and young people. And in fact, I can quite safely say, in our most recent 3 years, about 70% of the work undertaken by our unit at government level has been directly related to our more seldom heard children and young people. Children in detention centres, children who are part of adoption proceedings, children who are part of criminal justice systems. These have been the particular preoccupation of policymakers most recently. So I can very confidently say that it is not just your usual suspects, children who have a view to a representative democracy role, that are engaged in the participation work in Ireland. So as I said, I'm going to skip a lot of the rest of them. Because you've had them covered already. This is a reflection again of some of the presentations from this morning and the reflection of Ireland's positioning of our strategy around Article 12, but identifying that Article 12 itself is interconnected with so many other articles in the Convention. These are all documented in the strategy. I wanted to include this particular slide, but it has already been covered this morning, and it is to draw attention to the general comments that are frequently released from the United Nations Convention on the Rights of the Child Committee, which are very, very important in terms of further illustrating and guiding understanding on how to realise Article 12 in a practical level at government, within government policy, but also within services at local level. So we found right throughout our implementation process that the supportive text of the general comments has been incredibly important to us, and I've just drawn out some of those in particular there that we have used often in defence of why we need to do what we need to do when we meet opposition. Then, as I said, we settled after a number of processes to evaluate optional models. We moved forward with the Lundy model. And it was 2014, approximately 2013, when we settled on this model. So I can confidently say that we came to this model as the most appropriate and fitting model, having had 13 years of practice. And the recognition of the space, voice, audience and influence was very important. But also for us, what this model did that others didn't do was, or what this didn't do that other models did, was try to rate types of participation. And I spent just last Tuesday with Laura Lundy herself in Belfast, and we spoke a lot about it being very important that we don't dismiss different types of participation that are suitable for different contexts. And often and frequently, policymakers, service providers and frontline professionals will start with something that's relatively non-threatening, a quick questionnaire, a brief consultation, one focus group. And that's fine if that's what's relevant to the work they're doing at that time. Our experience is that once they've dipped their toe in the water, they want to do more, better and deeper work on children's participation, which is reflective of all four domains because they understand and appreciate the value of that work. So that's just to say how we came to the Lundy model. We've worked up the checklist that you have presented earlier today in more recent times, and we have put at the centre of it what matters to children and young people, because frequently, and this again is in a way a reflection of the success of the IRIS strategy, is that we have a long queue of policymakers outside our door wanting to undertake participation activity relevant to their policy domain. But unfortunately, it isn't always the issues that are of most interest to children and young people. So we have recently revised the model to put what matters to children and young people at the centre, and trying to bear in mind that this is a child-led and a child-centred process, and that what adults want to know about and think they need to know about can often not be the same thing that children themselves want to talk about. So, moving on a little bit then to talk about the detail of the strategy. Another important dimension for us was acknowledging that individual participation, so the child's participation in a legal proceeding, in a health service context and so forth, is different, but equally as important as collective participation of children and young people. So both are acknowledged equally. The other important dimension of our strategy was that we, again, having had a number of years practice, realized very sharply children live their lives in the everyday. So the everyday lives of children and young people and the places and spaces that they are entitled to have a voice in decision making is the focus of the strategy. It's a 7-objective strategy, and the first 4 focus on the lives of children and young people, their local communities, education schools and the formal education settings, health and well-being, including health and social services, and in the courts and legal system. And the final 3 objectives are focused on the work, I suppose, of my unit and our department in terms of the leadership on the strategy and promoting education and training of people involved in implementation. I'm conscious of the time. Our most recent innovation in Ireland has been the establishment of a centre of excellence. It's called Hub na n-Óg, and it is a national centre of excellence on children and young people's participation in decision making to support implementation of the strategy, to champion and promote participation, to develop and conduct training with frontline professionals and others, to document and disseminate learning, establishing an online database and form strategic partnerships with organisations in developing and documenting best practice. The centre is just under 2 years old. We're making significant headway on lots of those actions, but there's certainly an awful lot more for us to do. 2 more points I just want to go to, and I'll go to this one first actually. As I said at the beginning, there's a bit of a show and tell about what we're doing. So from a national government department perspective, we're most frequently called upon to support other government departments and policymakers in consulting children and young people on decisions that affect their lives. So I brought with me a couple examples of things that we have done in the recent past. This is a consultation report, and again, I've brought them with you because in reflection of the Lundy model, we put a significant emphasis as a government department on audience and influence. The space and the voice we create by our process, but the audience and influence is something that as a government department, we have a significant opportunity to do in a way that lots of other stakeholders don't. So all of our processes end up in very fancy publications like this. I've brought with me a couple of examples of the adult publications, but all of them would equally have a child-friendly version. So that's one on Children Seen and Heard. It's about commemoration of Ireland's independence. This is our LGBT strategy. 4,000 young people participated in the consultation for that. This is the adult report, and there was an online version for young people. This was a major report by our National Executive of Young People on their experience of school today. It was called How is School Today? And this is produced in English and in Irish and was disseminated to every school in the country to allow schools to interrogate the findings and see what practices they need to improve to make the lives of students better in their schools. And finally, I did bring with me one example of a child-friendly publication, and that's an example of a consultation with 66,000 for children and young people for our national strategy. So not only is it child-friendly, but every piece of it was selected and designed by children and young people themselves. So I just wanted to share that practical piece with you. The last other point I wanted to say was I know that Yvind is going to speak a little bit about the permanent structures that are available at the municipality level. For us, they're called Dáil na n-Óg and Corraileann na n-Óg. And our Corraileann na n-Óg are independent local authority, or they're not independent, sorry. They're youth councils in each of our municipalities that are the permanent recognised structure. There's also the National Parliament, which is a biannual event, which is Dáil na n-Óg. We will have our next one in November of this year. And then there is the Corraileann na n-Óg National Executive, which is the body I work with every Saturday, one Saturday every month, to support delivery of the young people's work at the national level. So they're just examples of the pieces of work that we have underway. So finally then, just to see some observations on where we need to go next. We're undertaking at the moment, or we've just undertaken, a midterm review of the implementation of our strategy. Some of the things that I think are a little bit weak that could be stronger. I think we do need to move forward to provide a better legislative basis for our work. I think we need to better engage our NGO partners and sectors. At the moment, unusually for work like this, it's the government and the government authorities that are head of the NGO world. I think we need to bring our NGO partners better into the equation. And I think that's really my observations for now. So I hope if you have any questions that I can further answer them at the end. Thank you.
Thank you, Alex.
Thank you, Ollie. And we have a sort of time, so I turn the word to Eivind from Norway.
Thank you, Bjørn. And thank you for the invitation to come to Portugal. This morning I heard the ambassador of Norway to Portugal say that Norway is an advanced country when it comes to participation for children. And I agree with him to some extent, but I must give a broader picture of how it is in Norway. As you maybe know, Norway has incorporated the UN Convention on the Rights of the Child. So today it is Norwegian law. We have also taken the main principles inside our Constitution Act from 2014. So we have a very good base juridically to come up with securing the children's rights in Norway. We have also, as I guess the ambassador thought of, improved relatively good in hearings and talkings with children who has individually cases in Norway proceedings. I can mention two examples. We have a new act for education, and the main changes in the new act is how we delay with the bullying cases. So here is taken in a new approach to hear every child who has something to do with the case that is under treatment. We have also a new work going on in the health sector. It's combined to children who has parents and, or brothers and sisters who is seriously ill or has died. These children has now the right and the personnel in the institutions have the duty to talk with them and come up with the needs they may have for their future lives. So this is very good. But I will not dwell so much with the individual child. I have made up my mind to talk as the participation for children groups in Norway. So the things I'm now going to say is about participation for children groups. So here you can see where I come from. The north of Norway is far away. I had a very long trip yesterday to come here, but it was driving from the cold Norwegian, North Norwegian coast to a warm Portugal. It was very nice. In Norway, we have now a population of 5,300,000, and the amount of children or those who can contribute in youth councils are about 23% of the population. And would you believe we have in Norway in 2018 422 municipalities as a local authorities, 422, and 50% of those, more than 50% of those, has less than 5,000 inhabitants. The biggest is our capital, Oslo, who has 670,000 inhabitants, and the smallest is a commune, a small island called Utsira. There live 228 persons, and they have the same obligations, same duties as every other municipality in Norway. And there is an ongoing municipality reform in Norway. We have worked with it, and from 1st of January 2020, we will have 356 municipalities, and our government wishes to come down to lower the amount. Parallel with this, we have also taken account of the counties and regional municipalities, who was 19th and now will be 11. And the county governor's office, where I work, the local state offices, is now reduced from 18 to 10. Why do I say this? Yes, because it's a question when we come to the participation of youths in special. Is it the better for them to contribute or to participate in a bigger area? As you maybe saw of the map, we have in Norway is a very long and narrow country, and we have very many small districts. And the situation for the youth is when you are going to be 16 and you want to go to the high school, you must move from your small community. And you must not just move and drive a long way that day. You must stay over the whole week on the place where you have this high school. So this is a challenge for how can then a youth council work and be able to have a story in the local municipality when all the children from 16 to 18 has gone. We have renovated them from the smallest communities, and that is a challenge. How can we handle that? We can say you can maybe have meetings on the internet, or you can have all these interesting things on going on groups on the internet. But I guess the youngsters working with the youth councils, they want to meet. They want to talk with each other. They want to have things together. They want to meet local politicians. They want to meet other youths. to discuss things and matters coming up in the community. We have a new municipality and county act from 2020. Further, I will say that this is a very nice thing for us who has worked for it. But in Norway, we have had historically two different councils working. This had been a duty for the municipality to have. This is one for the elderly people and one for the persons with disabilities, all ages. This has been imposed for many years in every municipality in Norway. A third council for youths has been voluntarily established in 80 to 90% of our municipalities. A lot of them, and I know from experience, they are just on the paper. They are not working, they are on the paper. You have a youth council, but it has no meeting, no documents coming in, no documents and things coming out. So our politicians made a proposition for a new municipality law, and you can see to the right that a council for youths or another body representing the youths are imposed also in Norway, and that's very, very good. And the ministry is now working with new regulations for all three councils. The regulations for the youth maybe will handle how will the youth be elected, how long can they sit in the youth council, how old can they be before they are elected in the youth council. And the government has also discussed a lot of how can we get a local body for youth to work. And they have put up four criteria for participation success for a youth council. And the first is that this is called the real influence. This means that youth must be given opportunities to take initiatives, create and present ideas, and contribute in all hearings relevant for youth. The second is that you have to have a contact person. An employee with a key role to secure a continuity in the youth council. He or she must also catch up ongoing relevant cases, simplify political documents, create a good and constructive environment inside the youth council, inspire and then keep up the power of the youth council. And this person must be given enough time, resources, and be a person considered as a person with professional legitimacy. And the person must also, and maybe that is not so easy, handle the internet and be able to deal with online resources, communications through Facebook, Twitter, and Instagram. And I have talked to a lot of middle-aged persons in the municipalities, and they are not so well acquainted with all these new internet resources. So that is a challenge too. To have a clear mandate which defines children's rights, duties and possibility is very important. The mandate must be approved by the municipality council and well known both for children and for adults in administrations and politics. And the last one is that politicians and administration personnel has to meet the young councils on their areas by asking ideas and views. Giving such respect and recognition is important for a good dialogue. That was the criteria set up by the ministry. In Norway, we have some other ways to participate, but first to local bodies. We have this Council for Youth, which is now imposed from 2020, with from 14 years up to 18, 19 years. A lot of municipalities have also a Children and Youth Municipality Council, which catch up children also already from 10 years, and that will be in the face of learning democracy, and that will also be a goal for a Children and Youth Municipality Council. Children can be members or elected in local district committees. And student councils for primary schools are also imposed by law, so they can participate in all special school matters. Children can, through membership in interesting groups, for example, we have two groups interesting to mention here. The first is the Association for Children in Child Protection Services. Bjørn, you were the one who took action to build this association. And I guess it's now 20 years old. It has been working all the time and is very well acquainted with all the things that has to be done and said. And the other interesting thing is in Norwegian, Forandringsfabrikken, the fabric of change, which is an organization which is both an association and a knowledge center, which produces a lot of speeches from children who has experienced different things in their lives, also among the child protection services. Press is the youth organization to save the children. Very active in Norway, very active, combined to the report to the UN Committee of the Rights of the Child. And in planning cases, we use in Norway what we call barnetråkk. I don't know if it is acquainted in Portugal, but it is used in public planning for area. Barnetråkk can be translated to where the children moves. And it is taken in school as a way from children to mark on the map where do you move from day to day, from your home to school, from your home to friends, from your home to the playground, from your home to the city, and they shall also mark areas in the neighborhood which is dangerous for them. So this makes a total map for planning personnel in the municipality to see what does the amount of children in school say to us about this area. What have we to do to secure that their meanings are taken in account? And the Ombudsman for Children has also over years used so-called expert groups, which is youths with special experiences. They could have mother or father in prison. They could be youths exposed for violence and sexual abuse. And they could be children living in poverty. In a rich country in Norway, we count now that 10% of children are living in poverty. So it's not so that the country is rich, some children will still be poor. And that was what I had planned to say. I don't know, Bjørn, if you want me to say any more, but I'll stop there.
We have been spending all evening then. Okay.
I forgot one thing. I must take that. I'm sorry, Bjørn. As you said when you introduced me, so you spoke about the Giant Leap. The Giant Leap program is a program made in the county governor's office in Troms in 2009. So we are now celebrating 10 years for the Giant Leap. The Giant Leap has a certain tool based on a self-survey and local analysis done in municipalities based on 7 steps. And the 7 steps also includes control issues derived from 12 UNCRC articles. The first step is the Article 12, number 1 and 2. The other steps is about Article 18, 26, 27, Article 20, Article 19, Article 23, Article 24, 28, 29, 30, and 31. So we have included 12 articles in the work with the Giant Leap. And this is what Bragi, Tilia, said. He called a concept, a many agencies concept, because the giant leap, the control issues which the different agencies has to work with, there is more than 40 questions, and they have to meet together and discuss the questions so they can come up with a broad understanding of what do we do in this municipality and what have we what's lacking, what have we success with, and what have we to do to be a better. So the Joint Leap survey is done in more than 200 municipalities in Norway, and is used as the Norwegian document that the best way can use the United Nations Convention of the Rights of the Child. And it has also been told from the UN Convention of the committee that they have said that this is a very workful tool done in Norway.
Thank you, Evan. Yes, that's also been, this giant leap has been exported to England, so my Irish friends maybe can talk to them. It's a very interesting model. Okay, we have used our time, but if there are any questions to one of the nations, if not, you might have the internet. A lot of documents are laying there and in English, so you can find more information that. So I would like to thank you both for very interesting input to this seminar. I give them a lot of applause, I think.
Damos agora início à mesa redonda intitulada Papel do Parlamento na promoção de políticas de proteção dos direitos da criança na tomada de decisão pública. Para ocuparem os respectivos lugares, chamo Luís Leite Ramos, deputado, membro da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Edith Estrela, deputada, membro da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Elsa Paes, deputada, presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, e Virgínia Brás Gomes, ex-presidente do Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. Passo então a palavra à moderadora da mesa redonda, Virgínia Brás Gomes.
Os três membros aqui da mesa. Eu tenho uma vantagem em relação aos outros moderadores, porque acho que, de facto, as pessoas que integram este painel são sobejamente conhecidas e, por muito que eu falasse nelas, nunca faria jus ao seu currículo. Portanto, vou-me limitar a reiterar aquilo que todos sabemos, que são deputados e que estão cá também na condição o Dr. Leite Ramos e a Dra. Edith Estrela como membros da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e a Sra. Elsa Paes como Presidente da Subcomissão para a Igualdade e a Não Discriminação. Ora, eu queria começar por relembrar que os órgãos responsáveis pela monitorização da implementação dos Tratados de Direitos Humanos, incluindo o Comitê dos Direitos da Criança, de quem muito se falou hoje, dão cada vez maior relevância à participação ativa dos parlamentares no cumprimento das obrigações internacionais decorrentes da ratificação de Tratados de Direitos Humanos. E acho que esta iniciativa hoje, em boa hora promovida pela Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o apoio da Assembleia da República e dos outros parceiros, é, de facto, um passo nesse sentido. A minha pergunta inicial tem a ver com aquilo que hoje discutimos ao longo do dia. vários aspectos ligados à participação de crianças e jovens na tomada de decisão e as várias opiniões que hoje ouvimos de parceiros nacionais e internacionais apontam para que o direito à participação das crianças e jovens não se deve limitar a questões pessoais ligadas ao exercício dos direitos, por exemplo, à educação, à saúde ou aos serviços sociais, mas que ela deve ser exercida relativamente à elaboração das políticas e à tomada da decisão pública. E esse é um aspecto bem mais complexo. E, portanto, o que eu vos queria perguntar nesta ronda inicial é que papel para o Parlamento na promoção da participação efetiva das crianças, ou seja, de uma participação de que contribua para integrar o seu contributo de uma forma real, não se limitando à consulta. Eu talvez começasse pela doutora Edith Estrela, com quem já tive o prazer de trocar algumas informações à hora do almoço, e, portanto, vou começar por si. Faça favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento também os meus colegas de mesa e a nossa moderadora, a doutora Virgínia Braz Gomes. Felicito a doutora Odete Severino pela proposta de organização desta oportuna conferência, que mereceu a adesão imediata e o apoio da delegação parlamentar à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Por economia de tempo e também para evitar redundâncias, não vou referir os instrumentos, já devem ter sido falados, mas como estive ocupada com os trabalhos parlamentares não foi possível acompanhar o desenrolar da conferência, com muita pena minha e prejuízo, obviamente, porque teria ficado mais rica. Mas dizer que não vou referir os instrumentos internacionais, europeus, nacionais que existem para proteger as crianças e que recomendam uma participação ativa das crianças e jovens na tomada de decisão, mas gostaria apenas de referir ou de sublinhar que foi a partir da década de 1990 que se deu uma mudança, eu diria mesmo que foi uma espécie de alteração conceptual de fundo, em que as crianças deixaram de ser encaradas como objeto dos direitos para passarem a ser, a assumir o papel de sujeito dos direitos. E isso, de facto, é muito importante, porque também contribuiu para a alteração das mentalidades. Eu vou deixar, espero que o meu colega Luís Leite Ramos fale daquilo que tem sido o papel do Conselho da Europa neste domínio portanto, gostaria de referir que algumas preocupações que tenho, designadamente a relação das crianças com a justiça, porque muitas, do meu ponto de vista, muitas vezes aquilo que está consagrado na lei, o superior interesse da criança, tem sido, eu não gostaria de adjetivar, direi apenas que na regulação do exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio dos pais, em casos de adoção, se a criança fosse ouvida e a sua opinião tida em conta, certamente que os resultados teriam sido muito mais positivos. Porque há algumas decisões judiciais que, de facto, nos causam a maior estranheza. Depois também penso que era importante, aliás, numa recomendação também da estratégia do Conselho da Europa, que as crianças fossem ouvidas e que fossem acompanhadas, ou seja, que houvesse uma preparação prévia das crianças quando elas vão a tribunal. Mas, enfim, o do que mais gostaria de desenvolver era uma experiência que eu considero muito bem sucedida, que é a experiência do Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa da Assembleia da República, tomada em 1995, primeiro para os alunos do ensino básico e que depois em 2001 foi alargado aos alunos do ensino secundário. E que, do meu ponto de vista, é o melhor exemplo, a melhor iniciativa de promoção da participação das crianças e jovens na vida democrática que eu conheço aqui em Portugal. Como é que isto se passa? Todos os anos é escolhido um tema com o contributo dos jovens, um tema diferente, e sobre o qual são apresentadas propostas, que são debatidas e votadas a nível de escola. Depois, essas propostas são as propostas apuradas a nível de escola, são debatidas a nível de distrito ou a nível de região. E as 10, aquelas que passam nos crivos, nesses sucessivos crivos, as 10 mais votadas são trazidas ao debate nacional que se desenvolve, que se desenrola aqui na Assembleia da República. Ou seja, nesta sala onde nós nos encontramos é aqui que se reúne depois o Parlamento dos Jovens. E debatem essas propostas que são sobre temas tão diversos, só a título de exemplo, como a influência da comunicação social na sociedade, a política de juventude da sociedade de informação e do conhecimento, a organização do poder político, a participação política dos cidadãos, os órgãos de soberania, a construção da Europa, propostas para promover a cidadania europeia, responsabilidade social dos jovens, na prevenção de comportamentos de risco, insucesso e abandono escolar. A República faz 100 anos, a nossa República fez 100 anos, que futuro para a educação, redes sociais, participação e cidadania, os jovens e o emprego, que futuro, crise demográfica, imigração, natalidade, envelhecimento, ensino público e privado, que desafios, Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções, igualdade de género, alterações climáticas, salvar os oceanos. Estes são alguns dos exemplos de temas que foram debatidos neste processo do Parlamento dos Jovens, como referi. E eu gostava de sublinhar que os nossos, que nós precisamos dos jovens para melhorarmos a democracia. E isso melhora-se com mais participação, com mais informação, com mais debate, com mais propostas, com mais soluções, com mais conhecimento e também com mais respeito pela opinião do outro e pela opinião pelas opiniões diferentes. E se nós não envolvermos os jovens desde cedo, é evidente que não teremos uma democracia como nós gostaríamos de ter e como eles certamente gostariam e merecem. Ora, o que é que nós parlamentares poderemos fazer? Obviamente que poderemos fazer muito, todos nós teremos as nossas ideias, eu também tenho as minhas, sei que as crianças, que crianças e jovens mais conhecedores dos seus direitos são mais capazes de os defenderem diariamente e em situações especiais, como já referi designadamente dentro dos tribunais. Sei que as crianças que não estão habituadas a participar, que têm uma atitude mais passiva, portanto que são silenciadas, que são crianças mais expostas a abusos e que são crianças também que mais sofrem. Sei que não basta ter um bom quadro legal para se reforçar o direito de participação das crianças na tomada de decisão, e aí bastava compararmos e pensarmos o que é que se passa no nosso país a nível da violência doméstica, que temos boa legislação, mas depois há outras, há falhas na sua aplicação. Enfim, concordo com a criação de gabinetes de apoio vocacionados para o atendimento às crianças, concordo com a realização de focos-grupo com crianças e jovens sobre assuntos relevantes. Acho que é fundamental que se ouçam as crianças representativas de toda a sociedade, ou seja, as crianças, por exemplo, afetadas pela crise migratória e também crianças representativas dos refugiados, as crianças marginalizadas, as crianças com deficiência, as crianças mais vulneráveis, as crianças maltratadas, que devem ser ouvidas no processo de legislação, de preparação da legislação e também na elaboração dos planos e dos programas de ação sobre matérias que lhes dizem respeito. E estou certa de que essas crianças e estes jovens nos surpreenderão com a maturidade das propostas e com as suas opiniões e que as leis daí resultantes serão mais ajustadas à realidade e mais justas. Por último, quero terminar apresentando uma proposta que é a criação, de, junto da Assembleia da República, de um comitê consultivo de crianças e jovens, de consulta obrigatória sobre legislação e políticas que lhes digam respeito. Já referi há pouco algumas, desde a regulação do poder paternal, da adoção, educação sexual na escola, educação para a cidadania, institucionalização de crianças, etc. Há uma área em que acho que as crianças podem ser muito úteis com as suas opiniões, que é no que diz respeito ao mundo digital, à internet, às redes sociais, aos jogos online, onde todos nós reconhecemos que é urgente intervir, definir regras, estratégias para reduzir a exposição das crianças e jovens aos múltiplos riscos que são conhecidos. Mas tudo isto é necessário, mas eu acho que devem ser as crianças e os jovens a dizer o que deve ser feito e como deve ser feito, em vez de sermos nós a definir de uma forma paternalista. Também acho que é importante que as crianças sejam ouvidas na avaliação desses processos para que eles de facto percebam que as levamos a sério e que a sua opinião conta. Fica aqui também o meu compromisso e espero que muitos outros me irão acompanhar, que à semelhança do modelo do Parlamento dos Jovens, em vez de sermos nós, portanto, a definir como é que eles devem participar, que os ouçamos, que lhes demos a palavra, promovendo um grande debate nas escolas, depois ao nível regional e depois aqui na Assembleia da República, para que eles nos digam qual a melhor forma de serem ouvidos, de participarem na tomada de decisão, designadamente em relação ao processo de elaboração das leis e também no que diz respeito à promoção das políticas que lhes interessam. O debate começaria na escola, terminaria na Assembleia da República e, obviamente, as melhores ideias seriam aquelas que seriam aproveitadas, tal como eu referi em relação ao Parlamento dos Jovens. Acho que é importante dar a palavra às crianças e aos jovens. É esse o meu compromisso de colaborar nesse sentido e é esse o desafio que eu lanço à sociedade, à comunidade educativa, aos deputados, meus colegas e a todos aqueles que querem contribuir para que as crianças sejam de facto ouvidas e tidas em conta. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, vamos ver o que dizem os seus colegas de mesa e depois, com certeza, que teremos opiniões a nível da assistência, que eu vou tentar dar algum tempo para lhes fazer perguntas. Senhor Deputado Leite Ramos, posso-lhe passar a palavra?
Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Quero começar por agradecer à doutora Odete Severino e à Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a iniciativa notável, e dizer que é um gosto estar aqui convosco, cumprimentar naturalmente as minhas colegas de painel, a deputada Edith Estrela e a deputada Elsa Paes, cumprimentar a senhora moderadora, a doutora Virginia Brás Gomes, e dizer que eu gostaria de partilhar convosco, de uma forma muito breve, três ou quatro reflexões que têm sobretudo a ver com a minha experiência, com a nossa experiência na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Nós somos membros, quer da Comissão de Assuntos Sociais, onde foi criada, em 2016, uma subcomissão específica sobre as crianças. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa reúne deputados de 47 países, portanto, praticamente toda a Europa, desde o Azerbaijão ou da Finlândia até Portugal e Espanha, e trabalha essencialmente três domínios: os direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia. Como podem ver também no desdobrável que foi distribuído, enfim, o Conselho da Europa tem uma estratégia sobre os direitos da criança, portanto, onde realça o envolvimento da criança na tomada das decisões a nível individual, da família, das políticas e organização e organizações na sociedade, e temos vindo a trabalhar desde 2016 num conjunto de matérias. Começamos por alguns temas relevantes. Há uma campanha muito importante chamada 1 sobre 5, que tem a ver com uma campanha para denunciar e lutar contra os abusos e a violência sexual contra as crianças. É um problema que tem uma dimensão enorme nestes países, e 1 sobre 5 é resultado exatamente de um estudo que demonstra que uma em cada 5 crianças são objeto de qualquer tipo de agressão ou violência sexual. Trabalhamos muitas questões da internet e dos problemas e dos desafios que, enfim, todo este mundo, este universo das tecnologias e da web coloca às crianças, à sua segurança, aos seus direitos. E recentemente temos vindo a trabalhar na questão da participação das crianças nas decisões públicas. Há um trabalho chamado Dar a Palavra às Crianças, promover a participação da criança como princípio fundamental das sociedades democráticas, que parte exatamente do pressuposto e do conjunto de princípios e até abordagens que foram hoje aqui discutidas. E sobre essas reflexões, nós, a semana passada, tivemos exatamente uma experiência em que os deputados do Conselho da Assembleia Parlamentar convidaram um conjunto de jovens de idades diversas, mas desde os 7 aos 15, em que procurámos, de alguma forma, com um conjunto de pessoas especialistas nesta matéria e que, com experiência, com boas práticas, perceber como é que poderíamos, de alguma forma, envolver as crianças, não só pedindo-lhes uma opinião episódica completamente efêmera, mas começando a construir um processo de envolvimento na tomada de decisão. E as reflexões que eu gostaria de partilhar convosco têm a ver um pouco com as aprendizagens e com as reflexões que foram, de alguma forma, distribuídas ao longo destes últimos meses, repetem, se calhar, muito aquilo que já foi dito hoje. A primeira ideia é, se nós considerarmos que a participação se limita a um mero episódio, a uma mera iniciativa, sem continuidade, sem consequências, sem retorno e sem o sentimento de que o contributo e a participação das crianças têm um efeito direto naquilo que é a matéria para a qual estão a ser consultadas, naturalmente que se perde completamente esse efeito. Pode ser um número mediático muito importante, pode ser algo para chamar a atenção, mas naturalmente que não é um processo, não é uma participação digna desse nome. Eu já vou passar, aliás, como dizia a deputada Edith Estrela, nos fundamentos, até nas justificações para esta participação. Acho que sobre isso já estamos todos de acordo. Mas esta nota é relevante porque isto obriga a um conjunto de responsabilidades, naturalmente, que de quem organiza esta participação, pensando nesse conjunto de pressupostos. E eu dou desde logo um exemplo. Há pouco alguém na sala dizia, bom, mas como é que nós podemos incentivar as crianças a participar quando o nível de participação dos adultos é tão baixo? Eu acho que pode ser visto de uma forma exatamente oposta. É exatamente porque o nível dos adultos é baixo, o nível de participação, que é importante incentivar, mas tratar essa participação de uma forma completamente séria, rigorosa e democrática, no sentido em que pode contribuir para alterar um conjunto de questões e decisões que têm a ver com elas. E, portanto, a questão do conceito mesmo da participação, não é só nas várias convenções e na forma como a própria Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Crianças aborda esta questão, explicitando claramente as dimensões, mas também com um conjunto de outras regras. Há pouco aparecia aí num slide uma explicação das 4 dimensões, a questão do espaço, da voz, da audiência e da influência, como dimensões importantes. Se as crianças não sentirem que têm um espaço para participar adequado às suas necessidades, às suas condições, sejam elas de que origem social for, porque esse é um outro problema, abrir essa participação a crianças que normalmente não têm forma de o fazer. Discutir problemas de pobreza ou de exclusão social, sem trazer crianças que vivam no seu cotidiano esses problemas, do meu ponto de vista é um bocado, não digo absurdo, mas enfim, há alguma coisa que não falha. Da mesma maneira que os problemas das migrações devem ter nesta participação um envolvimento de crianças que vivem essa realidade. Aliás, como dizia a deputada Edith Stella, a questão da voz e, portanto, dar-lhe a possibilidade de exprimirem os seus sentimentos, as suas opiniões, a questão da audiência, de que ela seja suficientemente capacitada e ao mesmo tempo capaz de poder recolher essa informação, essa mensagem para a poder acionar, e aqui, se o contributo não for transformado depois num processo que permita incluir essas dimensões no processo legislativo, naturalmente que há alguma coisa que falha, e finalmente a influência que vai até ao momento em que estas opiniões, estes contributos podem influenciar o fabrico das leis, a produção legislativa, etc. E um conjunto de critérios que nos foram ditos e dos quais eu estou inteiramente de acordo, que este processo tem que ser marcado por um conjunto de dimensões, a transparência e a informação, o caráter voluntário, relevante, a facilidade de criar uma condições e ambientes para que as crianças se possam exprimir. Naturalmente que se nós criarmos um ambiente que seja dominado pelos adultos, que não tenha a especificidade para que elas se possam exprimir em total liberdade e num ambiente que lhes seja favorável, a qualidade e a natureza dos contributos serão prejudicadas. A questão do caráter inclusivo, da preparação. Não pensemos que as crianças facilmente participam nestes processos sem ter uma preparação mínima, sem estarem preparadas para aquilo que vão, e essa foi, por exemplo, uma das experiências que fizemos a semana passada, antes da sessão com o contributo dessas crianças. Houve uma sessão de participação em que lhe foi explicado um conjunto de aspectos e que lhe foi dada a formação específica. Enfim, a própria avaliação que é necessária. Bom, para terminar mesmo, este trabalho que estamos a fazer na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem o objetivo final, a produção de um conjunto de recomendações e de um conjunto de boas práticas que será depois feito ao Conselho de Ministros, que é quem representa os vários Estados e que tem a obrigação de as implementar ou não. E nós, desse ponto de vista, os trabalhos ainda não estão concluídos, mas há um conjunto de matérias que nos parecem importantes. Começando pela questão da formação. Esta participação requer um conjunto de competências, não só de quem dinamiza e promove estes encontros, mas também das próprias crianças. E, portanto, a formação é um elemento fundamental. A difusão das boas práticas. Nós hoje tivemos a oportunidade e o privilégio de ter aqui vários exemplos de países que vão muito à frente neste domínio, que já têm experiência, que a podem partilhar connosco, naturalmente adequando-a à nossa realidade, às nossas condições. Depois, um conjunto de outros aspectos, nomeadamente a criação de estruturas próprias, a proposta da deputada Edith Stella, exatamente um bom exemplo nesse sentido, de criar instrumentos, mecanismos, entidades que nos ajudem, de alguma forma, a implementar esta dinâmica. E depois, enfim, as tradicionais, de trabalhar muito bem as matérias sobre as quais vamos pedir opinião às crianças. Não podemos pensar que elas se podem exprimir sobre todas as matérias. A escolha das matérias relevantes, a forma como as questões vão ser colocadas, o tipo de contributos que queremos da parte delas, se o trabalho não for bem feito, naturalmente que o resultado também não pode ser o melhor. E, desse ponto de vista, há aqui um conjunto de matérias sobre as quais nós nos estamos a preocupar. Eu, inclusive, atrevo-me até a poder distribuir um relatório que foi pedido a uma especialista neste domínio e que é a base de trabalho com a qual nós estamos a avançar neste domínio e, portanto, que possa depois ser distribuída às instituições que assim pretenderem. É um estado da arte, é um ponto de situação, mas pode ser útil nesta perspectiva de partilharmos esta experiência e, sobretudo, nós no Parlamento também podermos levar por diante, e este é um compromisso que julgo que os três temos, de poder introduzir no Parlamento esta preocupação, mas mais do que isso, criar práticas e criar mecanismos para que seja uma forma de reforçar, de consolidar, de desenvolver o próprio regime e o próprio sistema democrático e a participação cívica de todos, incluindo as crianças. Muito obrigado a todos.
E acho bem que nos tenha lembrado que a participação também é um processo que se constrói. Portanto, quando nós às vezes falamos na participação, é um fim, mas é também um processo. Isso até em relação aos adultos, porque se for uma participação extemporânea, uma vez por acaso, também não constrói verdadeiramente a cidadania. Eu acho que nisso os mais jovens e as crianças têm melhores condições para fazer um percurso em termos de participação informada, que é no fundo aquilo que todos desejamos. Sr. Deputada Elsa Chambel, dou-lhe a palavra. Elsa Paes.
Muito obrigada, doutora Virgínia Brás Gomes, a quem cumprimento. Cumprimentar também os colegas de mesa, o deputado Luís Leite Ramos e a deputada Dita Estrela, ambos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e agradecer e saudar a iniciativa promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, realizar esta conferência aqui na Casa da Democracia é de facto um compromisso da democracia para com o avanço, para fazermos aquilo que ainda não foi feito no que diz respeito ao cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Crianças. E o direito a ser ouvido é desde logo uma questão central dessa convenção, sendo que se devem implicar, como dizia a Sra. Virgínia, no processo de decisão, parte central, uma questão central, para que o seu interesse superior da criança possa ser assegurado. Caso contrário, algo fica muito incompleto neste processo de definição do interesse superior da criança. Não há interesse superior da criança se não ouvirmos as próprias crianças. Portanto, a opinião da criança conta, tal como muito bem está definido no artigo 12º da Convenção, e devem, para o efeito, os Estados-membros assegurar às crianças a oportunidade de ser ouvidas, quer fazendo diretamente, quer fazendo através de representantes. Aqui há uma panóplia diversa de modos operandi levada a cabo pelos Estados-membros, mas eu não posso deixar de dar conta que a estratégia do Conselho da Europa sobre os Direitos das Crianças, em vigor, reconhece que, pese embora a consagração de todos estes direitos, os sistemas judiciais europeus não estão ainda suficientemente adaptados às necessidades específicas das crianças e, portanto, ouvi-las nem sempre é cumprido na prática. E, portanto, há que iniciativas destas são extremamente importantes para acrescentarmos contributos no sentido do cumprimento eficaz desta Convenção. Portugal tem um legado muito humanista ao nível da integração e proteção dos direitos das crianças, de que muito nos orgulhamos, que tem vindo a ser assegurado e implementado através, por um lado, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com um modelo de base comunitária que saudamos todos os dias. Dr. Leandro, aproveito também para o cumprimentar como um grande mentor deste modelo que consagra hoje esta Comissão Nacional muito claramente o acompanhamento e a avaliação da Estratégia Nacional da Aplicação da Convenção dos Direitos das Crianças, tendo em conta a recolha de dados estatísticos relevantes no âmbito da sua aplicação. Mas temos um outro mecanismo também, a Provedoria da Justiça, essa nova instituição de direitos humanos que cumpre uma função essencial de ombudsman, tendo também questões muito específicas relativamente no âmbito dos direitos das crianças e que é essencial para que se assegurem patamares de justiça de qualquer Estado-membro e procurar soluções mais adequadas para que a Convenção se cumpra em todas as suas dimensões. Ambas as instituições apresentam anualmente os seus relatórios à Assembleia da República. No âmbito da primeira comissão, acabámos de apreciar o relatório da Provedoria da Justiça e, portanto, há aqui desde logo um compromisso do Parlamento para com a apreciação, a avaliação desses relatórios que têm por incumbência estas instituições, cada uma com as suas especificidades, de cumprir a Convenção dos Direitos das Crianças. Salientar ainda que a nossa legislação interna consagra o princípio da audição e participação da criança, quer no regime geral do processo tutelar civil, quer na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, quer na Lei Tutelar Educativa, e falo sobretudo indicando que as crianças devem ser ouvidas desde que tenham idade superior a 12 anos ou então idade inferior, tendo em atenção o seu grau de maturidade e discernimento. Países há outros que não têm este limite, embora nós, tendo este limite, há aqui uma abertura para que sejam ouvidas mesmo quando não têm ainda esta idade. De qualquer forma, há em todos os ordenamentos jurídicos, do que eu pude ver pela comparabilidade dos dados, uma grande unanimidade de que o clima de audição das crianças tem que ser friendly, tem que ser amigo das crianças, na linha daquilo que o meu colega acabou de dizer. Portanto, tem que se fazer num quadro de transparência, informação voluntária, respeitosa, relevante e inclusiva, devendo ser os profissionais que conduzem este processo de audição, devendo estes profissionais ser devidamente habilitados. A questão central que também se coloca, e agora ia para o que nós podemos fazer mais do que estarmos implicados nestes relatórios e, obviamente, também no cumprimento da lei que consta do nosso enquadramento jurídico no que diz respeito a estas matérias, o papel dos parlamentos é absolutamente central quando nós podemos inclusivamente pensar na implicação das crianças como um processo inclusivamente de interiorização dos direitos humanos por parte das crianças. Portanto, neste processo de audição pode, ao mesmo tempo, também associar-se a ele um processo de consciencialização dos próprios direitos. E o papel dos parlamentos aqui pode ser central no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Neste momento está em curso um relatório sobre a xenofobia, o racismo e a discriminação étnico-racial. No âmbito deste relatório têm sido ouvidos desde pessoas, atores destes processos, portanto pessoas que vivem na pele este tipo de discriminações, até peritos, académicos e os vários serviços. Eu penso que também poderíamos, relativamente a esta matéria, avançar, sem prejuízo da proposta apresentada pela deputada Edith Estrela, que eu subscrevo, mas associar a uma proposta ou outras nunca é demais, até porque ficamos com um leque maior para poder perspectivar o caminho de futuro, mas poderíamos avançar no futuro com um relatório sobre os direitos das crianças, com uma relatora ou um relator nomeado pelo Parlamento, para que um conjunto de audições se fizessem. Nós fazemos-las, mas por vezes esgotam-se nelas próprias. E era muito importante que todos os contributos das audições se pudessem verter para um relatório do Parlamento sobre os direitos das crianças e a tomada de decisão por parte das crianças na assunção desses direitos. Eu tive a oportunidade de ler este relatório de que o Sr. Deputado Luís Leite Ramos falou do Conselho da Europa e apercebi-me que os peritos nos dão conta que há várias formas já identificadas de participação das crianças nestes processos. Desde logo a mais negativa de todas, não é? Que é a não participação ou a manipulação da sua participação, relativamente à qual temos que estar atentos e atentas para impedir que a opinião das crianças seja, em circunstância alguma, objeto de um processo de manipulação. E é um perigo que não pode ser negligenciado. Mas depois há outras formas. A participação consultiva, a participação colaborativa ou mesmo promovida pelas crianças. E aqui este leque de tipos de participação levou-me para a reflexão do que hoje se passa em domínios muito mais globais, como, por exemplo, os do ambiente, e não podemos esquecer a importância da Greta Thunberg no apelo que faz aos mais adultos para que cuidemos da casa comum onde todos habitamos, e este apelo é feito por uma criança, por uma jovem. Portanto, há aqui um campo de exploração da opinião das crianças à qual não nos podemos fechar, porque elas dizem, e são muito claras, não podemos deixar na mão apenas dos adultos o futuro que também a nós diz respeito e participar ativamente na sensibilização da procura de soluções. E aqui veio uma ideia, também um dossiê recente no qual as crianças tiveram um processo, um papel muito pedagógico de educação dos adultos, que foi o processo, toda a gente se lembrará, ainda está em curso, de reciclagem do lixo, onde eram as próprias crianças a ensinar aos seus pais e ficavam chocadas quando eles não tinham em casa instrumentos e material adequado para a separação dos lixos. Portanto, não podemos, nos tempos que correm, onde as idades também assumem uma outra configuração sociológica, sendo que cada vez mais cedo participamos e temos consciência ativa dos processos de decisão, não podemos deixar de pensar em mecanismos onde não só os judiciais, que eles estão definidos com amplos leques de abertura, mas também outros onde as crianças possam e devam ser ouvidas no sentido de reforçarmos aqui um diálogo que se deseja cada vez mais intenso também com os órgãos responsáveis pela monitorização e implementação dos tratados de direitos humanos das Nações Unidas. Portanto, por parte, estou aqui em representação da Subcomissão da Igualdade, mas obviamente que faremos chegar também ao Sr. Presidente da Primeira Comissão para que numa próxima legislatura estes temas e estas propostas, quer de um relatório sobre os direitos das crianças, formas de participação e formas de promoção dos seus direitos, possa ser realizado aqui na Assembleia, e outras que acolhi com muita atenção e acho que são muito pertinentes, porque de facto a experiência que nós retiramos do Parlamento Jovem é uma experiência extremamente enriquecedora. Portanto, os processos legislativos não se podem dar ao luxo de não ouvir de uma forma muito atenta aquilo que as crianças têm a dizer-nos no que diz respeito à construção e às decisões do futuro da sociedade, onde, ao fim e ao cabo, elas também vivem e é, sobretudo e também no futuro, para elas. Muito obrigada.
Do Parlamento sobre os direitos das crianças, e em ter associado a questão da xenofobia e do racismo, porque, na verdade, quer os direitos das crianças, quer a participação, uma questão transversal que afeta negativamente uns e a outra é a questão das desigualdades. Portanto, acho que terá ali um grande campo, com certeza, até porque Portugal vai apresentar agora em outubro, como sabem, o relatório periódico de implementação da Convenção dos Direitos de Criança ao Comitê encarregue da sua monitorização, e certamente que depois, quando vierem as conclusões do Comitê, há de haver muito espaço para prosseguir estas discussões. Obrigada a todos os três. E eu gostava de perguntar à assistência se poderíamos aproveitar um breve momento de diálogo com os senhores deputados. Acho que é uma ocasião boa, única, neste momento, e acho que deveríamos tirar partido disso.
Está tudo esclarecido.
Sim, faça favor. É só um bocadinho de tempo, às vezes.
Eu não sei se me conseguem ouvir. Uma boa tarde a todos, os presentes, nomeadamente à mesa. Está muito distante. Já me conseguem ouvir bem?
Sim.
Pronto. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mais aos senhores deputados, porque nós efetivamente estamos na Assembleia da República, a Casa da Democracia, e como tal, a casa de todos nós, e todos nós são também as nossas crianças e os nossos jovens, certo? E é aqui que efetivamente se tomam as decisões do nosso país, as mais importantes, as menos importantes, e nós queremos acreditar que são todas muito importantes. E eu fico, antes de tudo, eu vou-me identificar. Eu sou advogada há 32 anos, exerço advocacia, estou muito experiente nesta área do direito da família e promoção e proteção de crianças e jovens em perigo, e sou comissária há quase 9 anos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada. E eu, sinceramente, e por isso é que eu nem sei se são perguntas, é mais uma reflexão minha, e para que todos nós aqui presentes, porque os senhores deputados, efetivamente, porque têm essa obrigação, porque são eleitos por todos nós, os representantes, efetivamente, são os representantes de todos os cidadãos, e eu quero acreditar que algo tem de mudar, e eu fico com muita estupefacção, e não tem a ver, não entendam como ataques políticos, porque eu não estou aqui, não tem nada a ver com políticas, independentemente seja qual o partido que está efetivamente a governar ou não, não é isso que me interessa. Além do mais, porque nós estamos no fim de uma legislatura, certo? Vai começar outra, após as eleições legislativas, e eu só queria questionar, se é que alguém me consegue responder, porque é algo que eu me questiono há muitos anos, a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças é de 1989. Foi ratificada por Portugal em 1990. Nós estamos em 2019 e eu, sinceramente, como cidadã, porque eu estou aqui como cidadã e é uma área que me diz muito e é efetivamente, é pelas crianças e pelos jovens, porque nós são as pessoas que mais à frente vão governar todos os Estados, nomeadamente nós estamos a falar aqui a nível da Europa e o nosso Portugal, certo? E eu gostaria de saber como é que durante estes anos todos nós ainda estamos a discutir a participação das crianças em todas as questões que lhe dizem respeito, nomeadamente a legislação que nesta casa prolifera. Relativamente a tudo o que os senhores deputados disseram, e muito bem, eu até gostaria, a senhora procuradora, a doutora Joana Marques Vidal, já não está, está o doutor, o juiz conselheiro Armando Leandro. Efetivamente, ainda bem que há pessoas que se interessam por estas áreas e lutam todos os dias pelos direitos das crianças. E eu conheço muitas. Trabalho diretamente com elas. Há muitas com as quais não trabalho, mas que sei que também são pessoas que se dedicaram uma vida inteira a estas causas, muito bem. Mas é inacreditável como é que nós, e como disse muito bem a doutora Joana Marques Vidal, nós não temos problemas legislativos relativamente a estas áreas todas. Nós temos, efetivamente, um problema de mentalidades. Porque a doutora Joana Marques Vidal falou aqui, efetivamente, dos nossos tribunais, foi falado aqui pela senhora deputada relativamente às alterações legislativas em 2015, relativamente ao regime geral do processo tutelar civil, a audição das crianças no seu artigo número 5, passou a ser obrigatória, mas, e já passaram 4 anos. Mas antes disso, já existia a OTM e efetivamente, relativamente às situações, quer de, anteriormente, a regulação do exercício do poder paternal que passou muito bem a designar-se das responsabilidades parentais. Já anteriormente, se invocava, efetivamente, a organização tutelar de menores, que, efetivamente, os tribunais poderiam, se muito bem entendessem, ouvir as crianças e os jovens. E o que é certo é que eu falo pela minha experiência, a maior parte dos senhores magistrados, durante muitos anos, entendiam que as crianças não tinham maturidade para ser ouvidas e, a maior parte das vezes, não queriam ouvir também porque perde-se tempo, não há condições, aquela história que nós ouvimos ao longo dos anos. Porque, efetivamente, os tribunais não têm meios, a saúde não tem meios, pronto, todas estas situações que nós já sabemos. Mas as crianças poderiam e deveriam ser ouvidas há muitos anos. A partir de 2015, efetivamente, os tribunais, aliás, está plasmado no artigo 5º, como eu já referi, ouvem as crianças e os jovens. Só que, efetivamente, os ouvem em condições, sinceramente, a maior parte das vezes, que não são as mais adequadas, principalmente as crianças. Mas, pronto, ainda existem alguns profissionais que conseguem fazê-lo. Outros, que, efetivamente, estas áreas, para mim, deviam ter uma grande especialização, porque isso é muito importante, porque são áreas muito sensíveis e que lidam efetivamente com as crianças e com os jovens e que deveriam ter profissionais muito qualificados e com formação muito especial relativamente a tudo isto. O que eu queria perguntar aos senhores deputados, a doutora Edith Estrela falou efetivamente na tal Assembleia de Jovens, mas por aquilo que eu percebi, é curioso, e até estive aqui com as minhas colegas aqui de bancada, falámos nisto e até somos pessoas minimamente esclarecidas, eu pelo menos me considero minimamente esclarecida. Essa tal Assembleia de Jovens, e que nós até temos uma comunicação social, que hoje em dia, quer dizer, não é por aí, eu, sinceramente, nunca ouvi falar. E assim, independentemente de ser muito boa, não duvido, desconheço, por isso não posso pronunciar-me sobre essa tal Assembleia, mas entendo que existir uma Assembleia dessas por ano, ainda para mais que tem um funcionamento, apresentam-se, é mais tipo, não é um concurso, mas pronto, as ideias são apresentadas na escola, as melhores. E esta consulta das crianças, diz os jovens, não tem a ver com isso, como devem calcular. As crianças e os jovens devem ser consultados sempre, devem fazer parte da nossa vida política, da vida política deles próprios e nossa como cidadãos. Não é esporadicamente. E como vos disse, passaram 30 anos. E como também sabem, porque não estou a dizer nada de novo, é assim, Portugal ratificou uma convenção, que é esta Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. E é assim, quando um país ratifica, efetivamente, uma convenção internacional em termos legislativos, a convenção está acima de todas as outras leis. E mais, o Estado-membro que ratificou tem de as cumprir e de as implementar no Estado. Pronto, Era só esta a minha reflexão. Agradeço imenso e gostaria de saber porque eu queria algo mais concreto em termos de participação de crianças e jovens. E penso como eu, muitas outras pessoas destas áreas. Muito obrigada.
Embora tivesse dito numa certa altura que talvez não fosse uma pergunta, mas era uma pergunta, e portanto eu vou passar a palavra aqui aos senhores deputados a ver se alguém quer contribuir para a resposta. Senhor deputado Edith Estrela, posso começar por si?
Muito obrigada, sim, porque eu também peço uma imensa desculpa, mas vou ter de me ausentar porque também tenho outro compromisso que era às 5 horas e já estou atrasada. Portanto, eu, em relação às considerações que foram formuladas por esta nossa visitante e participante nesta conferência, em primeiro lugar, os atrasos não os sei justificar, não tenho elementos para os justificar, de não se ter feito mais ao longo destes 30 anos, mas foram-se dando alguns passos. Nós certamente gostaríamos que fossem dados passos mais largos e os passos foram mais curtos. Vou apenas citar, o António Sérgio dizia que o mais difícil é mudar as mentalidades. Mudar as leis é mais simples, mudar as mentalidades é mais difícil. E de facto, nós, e as mentalidades não se mudam por decreto, têm de se, embora também a legislação contribua para alterar os procedimentos e para alterar as atitudes e para alterar os processos, mas são etapas que temos de vencer e que sabemos que não é fácil. Às vezes, também fez aí uma consideração sobre não haver recursos. Também é verdade que entre nós temos assistido a que a falta de recursos ou a invocação de falta de recursos é alibi para nada se mudar e para se manter o statu quo, porque é mais fácil as pessoas manterem as rotinas do que terem de alterar, terem de arriscar. Aliás, hoje ao almoço até falávamos precisamente disso, que se nota uma certa inércia da parte de muitos agentes, não vale a pena estar a referir, a exemplificar, precisamente para não terem de arriscar por um lado e por outro lado, quando se vai mudar, isso exige esforço, tem de se saber o que é que se vai mudar. E, portanto, isso é também muitas vezes o alibi que justifica a inércia e o nada a fazer. Quanto ao Parlamento dos Jovens, é de facto uma extraordinária iniciativa. O facto de a comunicação social portuguesa não cumprir o seu dever, divulgando aquilo que de positivo se faz no país, não é responsabilidade de quem promove as iniciativas. É a vergonha da comunicação social que só divulga aquilo que é negativo. Mesmo a RTP, que tem de cumprir o serviço público, nem sempre o faz. Portanto, esta iniciativa do Parlamento dos Jovens é uma iniciativa extraordinária. Como disse, já vem desde 1995, em 2001 foi alargada ao secundário e é, de facto, mobilizadora. Este ano julgo que participaram quase 500 escolas. E depois, a nível, como disse, passa para o nível regional e depois vem aqui à Assembleia da República com a participação dos deputados. Os deputados também vão às escolas. É um processo muito dinâmico, de grande interação e que merece ser continuado, aprofundado, desenvolvido, participado, etc. E é lamentável que a comunicação social, e eu como Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, muitas vezes tenho referido, quando vem lá o Conselho de Administração e a IERC vêm aí à minha comissão, que de facto cumprir serviço público é também dar boas notícias, porque as más notícias aparecem sempre. As boas é que é preciso um esforço para as divulgar. E também lhe queria recordar a proposta que eu fiz, que era de haver na Assembleia, junto à Assembleia da República, um comitê consultivo permanente para se ouvirem os jovens em matérias que lhes digam respeito. E acho que isso seria, de facto, muito importante e essa tal dinâmica de consultar os jovens sobre o modo de eles poderem participar mais na vida democrática do país e serem mais ouvidos e tidos em conta. Ou seja, eles perceberem que aquilo que eles dizem vale a pena e que é importante e que este processo é um processo sério, rigoroso, em que eles podem acreditar.
Senhora Doutora Elsa Xander,
só uma notinha. Estes processos são muito dinâmicos, não são estáticos, e não podemos dizer que não se fez nada. Isso seria absolutamente injusto para com tudo o que se fez no nosso país no que diz respeito a estas matérias. Temos uma Provedoria da Justiça que assume este dossiê como uma área central dos direitos humanos das crianças, que recebe queixas, tem linhas verdes. Temos a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que ainda agora, por virtude de uma alteração legislativa em 2015, foi incumbida de acompanhar e avaliar a Estratégia Nacional da Aplicação das Convenções, da Convenção dos Direitos das Crianças. Portanto, os processos são dinâmicos, as leis também se vão alterando e o nosso quadro legislativo consagra, como a Sra. melhor saberá do que eu, porque não sou jurista, a possibilidade da audição das crianças a partir dos 12 anos. Outros há que consagram outras idades e outros há que até nem definem nenhuma idade, embora, como eu também referi, apesar do nosso consagrar a idade superior aos 12 anos, não deixa de abrir a possibilidade de também as ouvir com idades inferiores, tendo em atenção o seu grau de maturidade e discernimento, e falo muito com assessorias devidamente especializadas para acautelar que todo este processo desejável de transparência, de informação, de boas condições, e estão definidas, eu estive a lê-las hoje à tarde, não, achei que não iríamos por aí, porque serão seguramente severamente conhecidas de todos e de todas vós, até o facto dos magistrados se tiverem, terem que ter uma, não poderem investir ou não deverem investir aqueles as togas dos magistrados ou dos advogados para poderem falar com as crianças. Portanto, a própria lei define um conjunto de critérios para que as crianças possam ser ouvidas em condições que permita que elas expressem aquilo que mais sentem, anulando o mais possível todos os fatores inibitórios da passagem da sua decisão, do seu sentimento, da sua vontade. Portanto, eu acho que a nossa legislação tem vindo a acompanhar, mas hoje em dia, e estas questões também são questões de atualidade, o facto de se colocar em discussão a tomada de decisão das crianças relativamente a outros processos, que não apenas estes, nomeadamente políticos e outros, até o direito de se poderem associar em associações, são fenómenos também que, pela sua atualidade, estão na agenda e não se colocavam há uns anos a esta parte. Portanto, eu acho que é no acompanhamento dinâmico destas participações das crianças nos processos que a própria legislação também vai evoluindo, e tal como noutras matérias, também no que diz respeito a esta, no Parlamento, a nossa atenção é absolutamente central para irmos acompanhando as boas práticas internacionais, e tive muita pena em não poder ouvir o que a Noruega aqui nos trouxe de boas práticas no que diz respeito a esta matéria, mas seguramente os meus colegas que têm a especificidade destes dossiês falo-ão para que no futuro elas possam ser integradas também nas boas práticas de participação das crianças nos processos de decisão, não só judiciais, mas todos os outros no que diz respeito à organização do modus vivendi da nossa sociedade, nem podia deixar de ser, em meu entender, de outro modo, e se alguma dúvida houvesse relativamente a isto, os movimentos mais recentes que as crianças assumem a nível mundial dão-nos conta de que a sua voz não pode efetivamente deixar de ser ouvida, porque estão a alertar-nos para um conjunto de questões relativamente às quais nós nem tínhamos uma grande sensibilidade, e reforçámo-la pelo facto de elas fazerem um apelo com a força com que fazem relativamente a estes dossiês ambientais, era digital, etc.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou-lhe dar só um minuto.
É só um minuto, rápido. O Sr. Deputado fez referência, não sei se foi à minha intervenção, relativamente à participação que os adultos têm, que não é entusiasmante para os mais novos. E percebi que os mais novos poderiam contagiar os mais velhos. Tenho algumas dificuldades em perceber essa dinâmica sociológica, porque há realmente este o exemplo, e vou direto à questão da transformação de mentalidades. Também parece que quando a gente não encontra uma solução é o sistema, e quando não consegue dar a volta ao fenómeno é a mudança de mentalidades. A mudança de mentalidades tanto se faz pelo bem como pelo mal. Por decreto é que não vai lá, isso de certeza. Agora, se for com testemunhos de que vale a pena, as pessoas mudam mesmo as mentalidades. E gostava de deixar uma proposta, porque fico sempre um bocadinho insatisfeito. Discutimos e depois. Nós já temos um poder associativo juvenil muito forte em Portugal. Qual é o grau de participação nesse poder organizativo? Já tenho algumas dúvidas. Por que não aproveitar a base democrática que está subjacente? Porque eles elegem-se. Há associações de estudantes. E por que é que a gente não os integra nos conselhos locais de educação? Porque temos que ir, muitas vezes, pelo que está mais localizado, para experimentar e não pensar em macro-iniciativas. Nos conselhos, nas redes sociais, como é que não veio? O conselho, das redes sociais, de freguesia, em tantas instâncias que hoje temos de participação, que poderiam trazer até maior criatividade. Eu acho que a grande dificuldade disto tudo é a dificuldade que nos atinge a todos. Quem já teve a possibilidade de estar em conselhos gerais de instâncias universitárias em que há representação de alunos e de professores, é sempre um problema da distribuição de poder. É que a participação obriga à distribuição de poder. E aí é que eu não sei se estamos todos interessados em distribuir o poder que temos.
Muito obrigada. Eu penso que não vai haver resposta por parte dos meus colegas de mesa. Então, força pela, também, igualmente rápido.
Pela pertinência do que acabou de nos dizer, como nos tem habituado ao longo destes anos, faz-me todo o sentido a presença do mundo associativo juvenil até na CPCJ, não é? Portanto, eu penso que, não sei, penso que não estarão integrados nos conselhos. Estão? Então, se já estão, portanto, já há, mas faz todo sentido, de facto, porque são bases locais de reflexão, de stakeholders que têm uma participação muito ativa na comunidade, e, portanto, se há associações juvenis que naquela comunidade têm um papel relevante, até pela proximidade etária, porque podem ter uma sensibilidade muito particular relativamente àqueles problemas que outros, por motivos diversos, não têm. E, portanto, ouvir o que os jovens têm para nos dizer em situações até de risco, ou até podem funcionar como promotores de prevenção, não é? Porque sabemos que quantas vezes os jovens precisam de dialogar com seus pares para prevenirem situações mais graves. Eu acho que poderão ter um papel absolutamente central. Portanto, as dinâmicas das próprias CPCJs seguramente encontrarão forma de integrar este diálogo com os stakeholders e, sobretudo, valorizar o papel central que os mais jovens podem ter, até no que diz respeito ao diálogo interpares, porque é por aí, e nós sabemos noutros domínios dos quais eu agora não vou falar, que as estratégias de prevenção podem resultar melhor quando são levadas a cabo pelos seus pares do que por outros. Portanto, aqui podem ter um papel absolutamente central e, portanto, eu espero que não precisemos de mais nada do que aquilo que já temos para integrar estas novas dinâmicas e as valorizar no processo de intervenção e de proteção e apoio comunitário que já está instalado em articulação com as autarquias e com todas as redes da CPCJ.
Muito obrigada. Acho que é uma ótima nota para fecharmos este painel. Pensar local para agir global. Agradeço-vos muito a presença e dou por fim este painel. Odete, acho que agora é contigo.
Muito obrigada. Convido-vos agora para a última intervenção do nosso seminário, Conclusões e Próximos Passos, o que se segue. Passo então a palavra ao Dr. Odete Severino, Vice-Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, membro do Bureau do Comitê dos Direitos da Criança do Conselho de Europa.
Muito boa tarde. Realmente foi um longo dia de discussão sobre o direito à participação. No entanto, nós achamos que depois deste debate que houve durante este dia, havia necessidade de alguma forma delinear alguma atuação em termos do futuro na área do direito à participação. Daí que, baseado naquilo que foi apresentado ao longo do dia, eu vou apresentar, de alguma forma, três medidas nesta área do direito à participação que gostaríamos de ver desenvolvidas de uma forma conjunta, que fossem trabalhadas, mas que de alguma forma houvesse alguma orientação em termos do que é que nós achamos que deve ser o direito à participação das crianças na tomada de decisão pública. Daí que como primeira medida temos proteger o direito a participar. E no direito a participar há, como foi dito, de facto o direito a participar está consagrado em termos legislativos, mas, como vimos, muito há a fazer em termos da sua implementação ao nível do que é o direito a participar nos processos de decisão. E como primeira, como uma medida importante seria que a proteção legal do direito à participação das crianças deveria estar refletida na legislação. E isso como assegurar um compromisso nacional garantindo o direito das crianças a participarem nos processos de decisão que as afetam. Como? A pergunta é dizer, muito bem, isso é um facto, todos concordamos com isso, como? Através de promover uma análise legislativa, tendo por base o direito da participação, designadamente na legislação específica que afeta diretamente as crianças, nomeadamente em domínios como a proteção, os cuidados, os procedimentos de adoção de crianças, a guarda de crianças e acesso aos processos civil, questões relativas à educação, cuidados de saúde, consentimento para o tratamento, exercícios da exercício das responsabilidades parentais, processos de imigração e de asilo, processos de justiça criminal e outros processos civis e administrativos. Portanto, seriam alguns domínios em que seria, de alguma forma, importante que as crianças e os jovens participassem em termos da participação nestes domínios. Depois, propor alterações legislativas, quando justificáveis, com vista à obrigação legal de ouvir e tomar em consideração as opiniões das crianças em todas as áreas que eu especifiquei anteriormente. Também outra proposta seria a inclusão explícita da participação das crianças como parte de uma estratégia nacional mais ampla para a implementação, acompanhamento e avaliação da Convenção dos Direitos das Nações Unidas sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e outros instrumentos e convenções internacionais. Portanto, seria importante implementar processos de consulta que promovam a participação efetiva das crianças no que diz respeito à implementação da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas e não só, e outros instrumentos e convenções internacionais, como sejam do Conselho da Europa. Outra das medidas seria a implementação de processos de reclamação adaptados às crianças. Ou seja, desenvolver mecanismos de reclamação apropriados e adaptados à idade e capacidade de entendimento e de expressão e necessidades específicas dessas crianças, nomeadamente nos serviços públicos, como a segurança social, a saúde, a justiça e a educação. E também garantir que às crianças é dada informação sobre o seu direito de reclamar, de receber ajuda, bem como apoio para acompanhar a reclamação de acordo com a sua idade e capacidade. Como segunda medida, promover e informar sobre o direito a participar. E aqui já foi discutido ao longo desta sessão que é necessário formação. Formação sobre participação das crianças nas ações de formação dos dirigentes e profissionais que trabalham com e para as crianças. E isso implica que essa preocupação esteja presente nos programas de formação dos dirigentes e profissionais, de forma que haja um reforço das suas competências relacionadas com a participação das crianças e dos jovens. A participação não é um ato espontâneo, portanto, há necessidade, os adultos que trabalham com as crianças ou os adultos que trabalham com as matérias dos direitos das crianças necessitam de ser formados, capacitados, e isso implica que haja uma preocupação clara em termos de programas de formação. E, como vimos durante esta sessão, de facto, há necessidade de ter essa preocupação. Não é um ato espontâneo em que as pessoas podem, de alguma forma, pensar que têm capacidade para lidar com estas matérias em termos de audição da criança, de consulta da audição, mas há técnicas e metodologias específicas que são necessárias para que essa audição e essa consulta seja verdadeiramente tida em conta e que seja verdadeiramente um direito à participação. Depois, uma outra medida que achamos que seria importante é desenvolver um guia sobre os tipos de metodologia existentes em matéria de participação efetiva das crianças na tomada de decisão. Também disponibilizar às crianças informação sobre o seu direito de participar. E isso também vem refletir o debate e a discussão que tivemos nesta sessão, de que muitas vezes nós temos que informar às crianças e aos jovens o que é o direito à participação, como é que esse direito se exerce. Em determinadas matérias há necessidade de fazer uma preparação dessas crianças e desses jovens para uma verdadeira participação. E isso implica desenvolver programas de informação abrangentes sobre o direito à participação para crianças de idades diferentes, em formatos diferentes, incluindo, por exemplo, o Braille. Falámos também durante esta sessão a questão da igualdade de oportunidades ao nível da participação das crianças e jovens. E, portanto, há necessidade também de ter esse aspecto em consideração. Depois, promover também a introdução nos currículos escolares de uma componente obrigatória no primeiro e segundo ciclo sobre os direitos das crianças. Isto é fundamental. A escola é a base do nascer desta consciência do direito à participação. E temos, efetivamente, que trabalhar nas escolas no sentido de que há essa consciência que o direito à participação é importante, que as crianças e os jovens podem participar de forma construtiva nas matérias que lhe dizem respeito. E, portanto, há que trabalhar também ao nível das escolas e da educação esta questão do direito à participação. Depois, finalmente, e eu estou quase a terminar, a terceira medida, como eu disse, são três medidas, mas de alguma forma acho que podem nos guiar em termos do nosso futuro próximo, do que é que nós queremos para esta questão do direito à participação. A terceira medida é criar espaços e oportunidades de participação. Eu, de facto, confesso e quero manifestar isto aqui. Fiquei muito contente com a proposta da doutora Edith Estrela de criar um comitê aqui no Parlamento para as crianças e os jovens serem ouvidos. E isso já é um resultado, espero que seja possível na próxima legislatura, já é um resultado desta iniciativa e, por isso, já é um caminho, já é um passo importante. E, portanto, Uma das medidas nesta questão de criar espaços próprios para a participação será a representação das crianças e dos jovens, nomeadamente através dos conselhos consultivos nos órgãos de decisão ao nível do Parlamento e do Governo. Ou seja, introduzir a representação das crianças e dos jovens, nomeadamente nos conselhos consultivos, nos órgãos de decisão ao nível do Governo e do Parlamento, porque é efetivamente necessário que haja uma participação efetiva nestas matérias, nos domínios que eu referi anteriormente, e que há necessidade que essa participação seja organizada, seja regular, seja permanente e não ser só uma participação esporádica em que é importante, mas efetivamente não é participação. É uma consulta que se faz pontualmente, sobre determinadas matérias ou sobre um tema que é discutido e fica-se por ali. A participação é muito mais do que isso. A participação é um meio e, por isso, deverá ter estruturas estabelecidas com regularidade, com metodologias próprias, porque consultar as crianças e os jovens é um passo, mas depois há que ter atenção de que temos que devolver o resultado dessa consulta. E é isso que muitas vezes não acontece. Fazemos a consulta e depois não devolvemos o resultado dessa consulta. Depois, criar espaços para ouvir e ter em consideração as opiniões das crianças e jovens através de mecanismos de consulta onde as crianças de idades e capacidades e origens diferentes estão representados. É importante esta representatividade, esta diversidade e, essencialmente, gostaria de sublinhar a igualdade de oportunidades. É fundamental ouvir-se aqui com alguma frequência igualdade de oportunidades. Muitas vezes isso não acontece. E, de facto, fez-me refletir que nestas três medidas há que trabalhar também essa questão da igualdade de oportunidades. implementar a implementação de mecanismos de resposta nos serviços públicos da segurança social, justiça, educação e saúde que visem especificamente as crianças. Há que garantir a implementação nos serviços públicos mecanismos prontos a receber comentários das crianças facilmente acessíveis e adaptados às crianças e jovens, designadamente sondagens e mecanismos de reclamação. E também, finalmente, incluir progressivamente nos serviços públicos sistemas de resposta. Muitas vezes as crianças, e eu falo, por exemplo, da Comissão Nacional, nós recebemos correspondência, estamos a tentar responder a tudo o que nos chega, em termos de solicitações, interpelações, mas instituir isso como uma obrigatoriedade de que há necessidade de quando nós somos interpelados, enquanto agentes públicos, que há necessidade de uma resposta. E isso é importante que haja um sistema de resposta estruturado e que os serviços públicos estejam preocupados e que estejam, de alguma forma, sensibilizados que isso é necessário fazer. Termino a minha apresentação e só com alguns agradecimentos, visto que não falarei mais nesta sessão. Gostaria de agradecer a vossa presença nesta sessão, que eu julgo que foi importante ao nível desta temática do direito à participação das crianças na tomada de decisão. E gostaria também de agradecer à equipa da Comissão Nacional, que apoiou toda a organização desta iniciativa. Gostaria de agradecer à equipa da Assembleia da República também, que desde a primeira hora se associou a esta iniciativa e que contribui muito em que esta iniciativa se realizasse da melhor forma, com os resultados que eu acho que são bastante positivos. Também gostaria de agradecer ao deputado Luís Ramos Leite, à doutora Ana Catarina Mendes, à doutora Edith Estrela, que são da delegação da Assembleia da República junto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que desde o primeiro momento, quando eu fiz essa proposta de organizar esta iniciativa, aceitaram de imediato, foram extraordinários ao nível da organização e por isso eu não podia deixar de agradecer. Também à deputada Elsa Paes, que esteve aqui e que deu o seu contributo e que foi muito importante, e com as propostas que apresentou vamos ter que dialogar no futuro sobre essas propostas e a sua concretização. E também gostaria, certamente se interrogaram o que é que aqui ao lado se estava a passar. E, de facto, aqui ao lado é o Graphic Recording e queria agradecer ao Daniel Lança Perdigão, que é um especialista dos poucos em Portugal que faz o Graphic Recording, que se disponibilizou a fazer todas as conclusões das sessões que decorreram aqui nesta sede. Portanto, nós vamos ter conclusões assim, deste seminário. Eu julgo que é uma inovação, mas que valeu a pena, e vamos disponibilizar estas conclusões a todos e vamos publicá-las. Por isso, queria agradecer o seu contributo, o seu trabalho, foi extraordinário. Obrigada.
Bom, para encerrar este seminário, vamos agora ouvir a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Pedir desculpa de não ter estado presente na sessão ao longo do dia, mas outros compromissos impediram-me de aqui estar. Mas não quero deixar de começar por saudar muito o trabalho que as Comissões de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens fazem todos os dias no terreno com as várias famílias e com as várias crianças. E para mim é também especial que eu saúde com muito carinho e agradeça o trabalho todo que tem sido feito ao longo dos anos ao Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, cujo trabalho é de facto notável nesta área. E cumprimentando-os a todos, permitam-me que vos diga que, enquanto preparava esta sessão, recordei que há 3 dias pedi aos meus filhos que, depois de terem lido, pudessem ver o filme O Meu Pé de Laranja Lima, e por isso dei por mim a pensar no Zezé do Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, a pensar no contexto adverso e na força do Zezé, ou dos Zezés, na sua esperança no pé de laranja lima que teima em crescer como ele próprio e em dar flor. E refiro este livro porque me parece que a sua história conta bem a importância do contexto de cada criança na sua formação. Não é a mesma coisa nascer numa casa austera ou nascer numa casa mais rica. E por isso mesmo de como crescemos dentro dos limites do nosso próprio contexto. E de como podemos extravasar esses limites, indo muito para lá dos nossos 4 muros, e vejo nesta sala algumas pessoas que conheço bem, que extravasaram tão bem esses muros e que têm dado tanto à sociedade portuguesa. Porque é provável e é certo que nascermos, como digo, numa casa austera como a do Zezé, condiciona as nossas opções e os frutos que podemos e ambicionamos colher. Mas por isso mesmo defendo, de forma, permitam-me, radical e absoluta, a importância da escola no processo da formação humana e cidadã das crianças, muito para lá de uma mera aprendizagem académica. A escola desempenha um papel absolutamente essencial nas escolhas que fazemos, nas oportunidades que temos, naqueles que encontramos e que encontram em cada um de nós o melhor que há de nós para darmos o melhor de nós à sociedade. A escola não pode, não deve, nem tem que ser apenas o sítio onde se ensina e onde se aprendem programas científicos, ou, como dizia essa de Queiroz, apenas uma escola livresca. A escola tem que ser, obrigatoriamente, uma incubadora de relações humanas, uma descoberta de novas oportunidades, um caminho que traça em todos os adultos na vida de uma criança e de como marcam a vida de uma criança. E para o que aqui nos traz hoje, e para o que me traz a esta Assembleia todos os dias desde o dia em que aqui cheguei, a escola ofereceu-me, assim como o meu contexto familiar, a possibilidade de participar desde muito cedo, como cidadã, nas decisões da minha casa com os meus 3 irmãos e de forma democrática, mas também na escola, na minha turma, na escola no seu todo, onde os professores nos davam espaço para participar nas decisões. E talvez a primeira memória que tenha dessa participação tenha sido de uma revolta de muitos de nós contra a Prova Geral de Acesso. E tenha consciência que a Prova Geral de Acesso para entrarmos na faculdade, nessa altura, se não fosse o meu professor de Antropologia, que tinha 25 anos à época e eu tinha 17, se não fosse eu pedir-lhe 10 minutos da sua sala para entusiasmar os meus colegas a saírem para a rua, o professor disse-me: eu dou-te 10 minutos, mas se tu me conseguires convencer a mim, eu dou-te o tempo todo da aula e veremos se consegues mobilizar a escola. E eu mobilizei a escola e mobilizei o professor. Não fui sozinha, fui eu com muitos. E a escola, por isso é que eu falo nisto, na importância de muitas vezes nós adultos E na escola, quem está na escola, sejam os professores, os auxiliares, os funcionários, perceberem o que cada criança também deseja e o que é o conteúdo, o contexto de cada criança. E por isso é o lugar ideal para nos fazer crescer e para fazer crescer os pés de laranja lima de tantos Zezés que ainda há. É o melhor e o mais completo instrumento de redução das diferenças entre os que nascem na casa do Zezé e os que nascem em tantas outras casas, ora mais ricas, ora mais pobres, ora mais abertas, ora mais fechadas. E estou certa de que o meio onde crescemos tem o potencial para fazer de nós cidadãos mais ou menos ativos, mais ou menos participativos, tal como acredito que a não fruição plena dos nossos direitos de cidadania é em si mesma um fator de empobrecimento social, económico e cultural. E sabemos bem que as pessoas em contextos de pobreza não conhecem, não exercem, não beneficiam em substância da totalidade dos seus direitos, agravando a sua situação perante os cidadãos mais informados, mais ativos e mais esclarecidos. E permitam-me que aqui volte a dizer que não é apenas a escola, mas o trabalho que cada um de vós faz nas comissões de proteção e promoção dos direitos das crianças, que faz com que, olhando para tantos e tantos problemas que chegam todos os dias, possamos dar àquela criança uma nova oportunidade, um caminho, um sonho, um pé de laranja lima que possa crescer. E se garantirmos que o conjunto do sistema de ensino, o nosso meio, se constitui como um veículo justo, equitativo e verdadeiramente democrático de acesso ao conhecimento e aos direitos fundamentais e de cidadania, então a escola poderá continuar a sua missão de equilíbrio das assimetrias de cada pessoa, de cada criança, que carrega do seu próprio cenário familiar e social. E este é mesmo o caminho para garantir hoje e amanhã o futuro da igualdade de oportunidades. E por isso mesmo, desde cedo, estimular a participação dos jovens cidadãos, não necessariamente replicando modelos de participação dos adultos, mas como também aqui tive a oportunidade de ouvir agora no final desta conferência, adaptando à sua realidade, adaptando à sua linguagem, adaptando àquilo que as crianças conhecem e podem conhecer e que por isso mesmo podem e devem, desde cedo, ser informados dos seus direitos e desde cedo ser estimulados a participar nas decisões do seu dia-a-dia, seja a mera participação dentro de casa, na partilha das nossas tarefas ou na partilha de uma decisão em conjunto de família. E creio que esse é um dos problemas que nós temos nos dias de hoje, permitam-me que digam isto também, é que hoje muitas vezes os próprios pais se demitem da partilha das decisões no seio da nossa casa, de decisões estruturais das nossas vidas, que pode começar por ser um cozinhado, mas pode ser a decoração da casa, mas que pode ser a decisão para onde vou de férias, ou pode ser a decisão de discutir um livro tão importante que é. E hoje, quando vemos que estamos cansados e que é mais fácil estarem agarrados às redes sociais, isso também desestrutura e isso dá uma ilusão de participação que muitas vezes não é uma participação real, embora as novas tecnologias desempenhem hoje também uma função importante na tomada de decisão. É por isso mesmo que tomar em consideração as opiniões das crianças nas decisões que lhes dizem respeito, estando consagrado em todas as convenções dos direitos humanos, da Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na estratégia do Conselho da Europa sobre os Direitos da Criança de 2016-2021, não podem ser meras proclamações, têm que ser ações. E é aqui que entra o papel do Conselho da Europa, permitam-me que é nessa qualidade que estou aqui, mas o papel do Parlamento. O programa Parlamento dos Jovens é uma componente importante na pedagogia do que é a participação democrática nas instituições e no conhecimento das instituições democráticas. Mas a participação das crianças é mais do que isto. É a decisão, como aqui foi dito também, a decisão de poderem dizer que querem A ou querem B. E por isso mesmo não é apenas uma questão de legislação, ela já existe. É uma questão de efetivar, de aplicar a legislação, de mudar mentalidades e de mudar comportamentos. E termino dizendo, tudo isto exige mesmo um compromisso sério dos responsáveis políticos nos quais eu me incluo, para que não tenha fórmula mágica. Mas o que é, chegou à altura de dizer e de olhar para o mundo. Salgueiro Maia fazia ontem 75 anos, se fosse vivo, tinha 29 anos, quando liderou a Revolução Democrática em Portugal. Os jovens estudantes em Timor fizeram o massacre, tiveram o azar de ter o massacre de Santa Cruz, mas com isso de acordar o mundo e de ajudar a autodeterminação de Timor-Leste. As crianças de hoje reclamam um planeta sustentável, seja a nossa jovem sueca, sejam tantos outros jovens por este país fora. Os jovens em Hong Kong lutam hoje por um Estado de Direito democrático e pela defesa dos direitos humanos. É por causas que nós nos abraçamos. E é por isso que o compromisso dos nossos responsáveis políticos, onde eu me incluo e que tive a sorte de viver numa família que me estimulou a participação política, mais do que partidária, política. Que tive a sorte de encontrar no partido que milito a possibilidade de fazer coisas. É aqui que quero também convosco assumir um compromisso e um compromisso sério de fazermos tudo para que haja mais informação, para que os mais jovens possam participar diretamente, não nas suas decisões apenas, nas suas decisões, que são as decisões do futuro das gerações, porque são eles amanhã que estarão nestes lugares também a decidir. E permitam-me que termine dizendo, uma criança não é apenas um eleitor em potência, não pode ser. E uma criança não é apenas um mero futuro cidadão. As crianças são cidadãos de pleno direito agora e devem ser tratados como tal sempre. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada pelo vosso trabalho.
Com a permissão da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, dou por encerrado este seminário. Obrigada a todos e a todas e bom regresso a casa.